Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Um oferecimento da Allianz, a melhor seguradora do mundo para você. Eu chamo meu grande, enorme amigo, sem dor de dente, Edgar de Melo Filho.
Ô, louco, chefia, a voz até tá em modulação de FM depois de 1h30 da manhã, viu, Celso? Tá mi bemol para mais grave. Deve estar doendo uma barbaridade,
tá,
viu?
Mole,
pior não. Que dor de dente, segundo diz a lenda, só parto, viu?
É duro, porque não para, né, meu?
É mesmo, chefia?
Não dá trégua, né?
E aquele famoso derrube hipopótamo, não resolve? Tem um que você faz um gargarejo, fura a bochecha, mas arruma a dor. Tem um que é muito bom, me foi recomendado pelos índios murubixabas. Toma remédio curador. Tomou, furou a bochecha. É um ácido maldito, mas é mal. É, que praga, hein? Que coisa, hein, chefe? Mas dói muito, é?
Ah, eu te falar, não.
Nem me fala, hein?
Eu te falo.
Não, nem me fala.
Dor de ouvido também, já teve dor de ouvido?
Não, tô fora.
Dor de ouvido é dose também, viu, Diego?
Não, meu problema é quando eu fazia xixi na porta da igreja, o padre Vasconcelos falava, menino, não faça isso que um dia volta. Eu dava risada, com meu estilingue pendurado no pescoço, não acreditei, mas isso acontece. Mas como arrumou essa dor de dente aí, chefia? Como assim? O que aconteceu?
Canal que infeccionou essas coisas.
Me fala em canal.
Ah,
canal do... Mas enfim, sei lá, Vi, vai passar.
Amanhã o dentista falou que vai dar um jeito nisso.
Vem com aquela broca 19x34, manja. Quando liga, parece um DC-10 na cabeceira decolando. Ah, você fala, meu Deus! Tô fora, viu, chefia.
Eu vou pro dentista, que nem eu vi num filme. O cara sentou na cadeira do dentista, né? É. O dentista agachou pra começar a mexer na boca dele, com a outra mão ele pegou um 45, pôs na cabeça do dentista. Falou, vai devagar que eu sou sensível.
É verdade. Não, e eu conheço um que vai escorregando. Ele vai escorregando, porque ele deita a cadeira, né? Aí vai escorregando. Vai... Quando ele terminou, tá lá onde põe o pé. É. Mas quando vai descendo, e ele vai junto. E você escorrega, mas eu conheço um que faz isso, mas não funciona, viu, Sócio? E aí, está doendo? Vou aliviar um pouco aqui a dor. Sim, você vai falar o quê?
Não, e o pior, Edgar, é que você paga caro para sofrer.
Não, pai, você tá brincando. A hora que vem a conta, aí dói tudo, Sócio. Aí não é só a boca, não, viu? Aí dá vontade de gritar Shazam.
Paga caro pra sofrer a dureza, viu?
Não, que beleza. Hã? Mas enfim, é. Mas tem que pagar pra sofrer,
Vai fazer o quê?
E aí, chefia, tudo bem?
Tudo bem, você?
Ah, eu... Feliz porque deu pra matar a saudade do Atkin Glen. Pelo menos uma grande parte, né? Porque domingo foi dia dos pais, aquela coisa tal, né? Tive que levar a doutora pra ver meu sogro... que está lá em Flórida Paulista, Long Beach. Between Itanhaém e Mongaguá.
Ah, tem um tio que mora em Mongaguá.
Ah, tá lá no sossego, né? E aí, deu os 30 segundos, ela quis ver o pai, e aí não adianta engatar ré, sócio, não tem jeito. Vamos, não teve jeito, vamos embora. Aí vou a corrida de estoque, né, sócio? Eu também já não estava mais entusiasmado, mas como era a pista nova, eu já estava meio de saia justa, porque... Você acha melhor explicar o que é saia justa ou vamos em frente? Não, você pode fazer um translate. Saia justa quando você fica meio cabreiro.
É.
Não, mas é melhor explicar também o que é cabreiro, né? Porque senão depois é capaz de dar curto. Não, aí eu falei, pô, pista nova, o Elinho já deu uma panca que demoliu, quase que é demolindo o campeonato dele.
É mesmo, hein?
Aí é que eu já não fiquei mais afim, mas eu falei, não, eu vou ver, até porque a rapaziada, a gente troca uma ideia e tal. Ah, mas aí quando o doutor levantou e falou, quero ver meu pai, eu já estava entrando no Rodoanel, sócio, não teve conversa. já se ajustei ao GPS, porque o GPS é só para entregar radar, é, né? E sócio, 70% está fora do ar, eu não conto para ninguém.
É mesmo, é?
Opa, negativo. Fora os que criados pelo usuário que nunca mais aparecem, não tão mesmo, né? Mas eu digo dos titulares, você passa silêncio.
É mesmo?
Opa, eu não sei o que está acontecendo aí, viu? Mas enfim, pau na máquina, sócio, não tem é nós. É. Precisa explicar o que é nós? Não, não precisa não, né? Porque senão eu posso também ir de mano. Você põe aquele capuz na cabeça, eu vou disfarçado de mano. Mas aí voltei, cheguei, ainda peguei assim o melhor de Glenn. Ah, o melhor de Glenn. Eu já fiquei meio assim, porque eu tava fechado com o Ambrose, né? Ele já tinha feito o apólio, já tava Felizardo de Oliveira. Aí o box dele me faz um favor de jogar a corrida do cara fora. Ah,
mas como foi culpa do box?
E eu não fico, né? Ele parou na hora errada, aí deu aquela amarela.
Deu aquela amarela logo. Na verdade, ele jogou... Montoya, eles iam dar uma volta a mais.
Mas então, mas Júnior, mas nessas horas, sabe que toda hora dá. Em oval, que é largo, dá. Imagina vira-vira e Glenn, que é rápido. Que as crianças vêm tudo de traseira. Aí, pra dar, é rapidinho. Então, não arrisca. A hora que chamou a putada pro boy, vem! Vem! Sabe? Aí não foi. Aí arriscou, tomou uma amarela, dançou. Foi parar em décimo e dedéu. E aí não vem mais, sócio. Porque aí você tem o carro arrumado pra andar lá na frente, pega retardatário, tem que tirar o pé na hora errada, porque senão bate no cara. E assim mesmo acabou tomando um porrão do outro. Tchau, acabou a corrida. Eu só fiquei contente que o Kyle ganhou.
Ganhou, né?
Então foi maravilhoso ver o charme e a elegância de Samantha. Baby, it's cool outside.
Ah, e o Caio, você vê, ele no sábado ele bateu na primeira volta, e no domingo você ele vê. Conseguiu, foi lá e cravou.
Nossa, e muito legal, porque nas últimas, assim, foram 9 relargadas nas últimas 2 voltas e meia. Dá pra você ter uma ideia ou não?
É.
Incrível que batia. É. E o bicho largava na frente. E foi legal a briguinha do Brad com o Rick Stenhouser. Porque na relargada o Rick Stenhouser largava melhor. E o Rick Stenhouser ficava por dentro.
Não, primeira. Martin Truex Jr.
O Truex Jr. Ele ficava por dentro. E o Keselowski por fora. E o Kyle só no espelho olhando pros dois. Aí a seguinte era pra esquerda. Aí o Brad enfiava um carro nele e vinha. Mas é muito legal ver esses carros em Glen. É imperdível. Devia ter umas 5 corridas por ano. Tá bom, vai, não vou exagerar. Mas pelo menos umas 4 vai por ano em Glen desses carros. Devia ter uma logo no começo, tipo a última de janeiro, depois em março abriu outra, agosto outra e setembro, no outubro outra. É demais esses carros.
Aí a gente, eu tenho 3 filhos, então fizeram um almoço aqui pra mim e tudo.
Então, sim, normal.
Começou meio tarde, eu falei, eu vou pôr pra gravar, depois eu assisto, né?
Mas só vocês ou os metralha levaram os amigos?
Não, tá,
só vocês.
Só nós, não, teve, um trouxe a namorada.
Ah, tá.
E aí eu pus pra gravar. Você tem lá a opção de gravar por programa?
Nem me diga.
Eu pus lá na opção de gravar a corrida.
Já imagino que agora. Eu sou vice-campeão mundial. Vice. Eu sou o vice no que você vai falar. Quer ver? Prossiga.
Eita. Aí quando foi umas, sei lá, 7 horas da noite, 6 horas.
Vou assistir
a corrida.
Senta, neném.
Pois eu comecei lá a assistir, gravando tudo. E o bom de você gravar é porque...
Se você não souber o resultado, é ao vivo.
Você vai pra frente nas bandeiras amarelas, né?
Eu faço muito isso, e principalmente nas corridas de madrugada, quando o Sérgio Palhares. Então, eu não quero saber do resultado, vou ver a coisa. Pra mim é ao vivo.
Então começou a gravar, então eles começaram a transmissão bem antes de começar a corrida, depois teve as amarelas, tudo, você vai tudo pra frente, você só vê realmente corrida, né? Isso é bom de gravar.
Se acelera nas amarelas, é tudo de
boa. Eu vi que tinha gravado 2 horas e, sei lá, 40 minutos, 2 horas e 50. Falei, pô, deve ter gravado. Então gravou tudo, né?
Ô, louco, até a propaganda. Gravou o programa seguinte.
Eu
também achei.
Quando faltavam 10 voltas. Deu aquele porrão com.
Faltando 10
voltas. Casey Kane. Pum, dá aquele porrão, mostrou o videotape do porrão, mostrou mais umas 5 vezes, daí puf, acabou a grava.
Puf, na sua cara.
Eu falei, puta, não acredito.
Vou repetir pra você. Eu sou vice-campeão mundial. Agora eu ponho pra gravar 9 horas. Pega Faustão, pega jogo da Libertadores, pega tudo, que se dane. Porque, Júnior, você não faz ideia. Eu cansei de perder final.
É a melhor coisa fazer isso.
Porque atrasa, ainda mais as da Stock que tem abertura. E o cara embaça pra falar Start Your Engine, já voou 10 minutos.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Aí vem lá o outro pra cantar, o God Save, não o God Save the Queen, não, lá o hino americano, mais 40 minutos. É. E vai atrasando. É. E Fox Sports, torcemos junto, mais 45. E se você deixar no gargalão, sócio, não. Põe logo 15 horas pra gravar, porque assim você não corre risco. Melhor coisa, Júnior. Moral da história, perdeu o creme do creme com as 10 voltas.
Perdi as últimas 10 voltas. Mas olha, com o Ambrosio aconteceu exatamente o que você falou. Ele tinha carro pra andar na frente. Na hora que ele foi pro bolo, dançou. Não conseguia nem ultrapassar ninguém.
Não, e Júnior, o carro dele tava um foguete, não. Porque ele foi embora. O cara foi embora.
A bandeira amarela perdeu 3 segundos no segundo colocado em 2 voltas.
E Júnior, você vê a fúria do cara a hora que ele desceu do carro. Os caras devem... A sorte é que ele jogou o capacete pra dentro do carro, porque se ele joga na pista, fazia um strike no povão lá, viu? Ele arremessou o capacete de ódio. Arremessou o capacete, ele jogou tudo pra dentro do carro, porque realmente o cara fez um corridão. Já desde a pole que o cara vinha com a mão... Júnior, agora fiquei um pouquinho preocupado.
Por quê?
Eu agora há pouco falei Sérgio Palhares. Precisa traduzir ou não?
Eu acho que
dá para entender.
Acho melhor, não precisa. Melhor.
Você acha melhor? Ah. É um termo que... nós tínhamos um amigo, que o nome dele era Sérgio Palhares, e quando dava soninho, a gente falava, o Palhares, só vou puxar uma palha, de palha puxou para Palhares, e aí ficou Sérgio Palhares, como quem guia muito em pé, virou Frank Zappa, porque era a posição Zappa, isso, né? Então, aí por isso que se convencionou, entre a rodinha...
Tirar uma palhinha...
Dos gasolinas, chamar o soninho de Sérgio Palhares aí. Então, nossa, olha que Frank Zappa, já sabe que o cara está guiando pinto, né? Então, não, mas é bom explicar, porque senão depois vai dar choradeira, viu?
Ô, Edgar, mas ainda nessa corrida, Edgar, aconteceu uma coisa que eu nunca havia reparado na NASCAR. Que é o seguinte, o cara que anda atrás embutido... Ele fica sem pneu mais rápido também.
Você viu? É o famoso aquecimento global.
O que foi o que aconteceu com o Ambrosio? Ele mesmo disse isso depois.
Não, e também tem outro problema, né? Com muita turbulência do caminhãozão na frente. Aquilo é um caminhão, né? Você também perde um pouco de apoio. Aí aparece uma característica que quando você está sozinho, não tem. É mais difícil, ou da frente está mais espaçado. Agora, como você vem tentando passar, você fica muito embaixo do cara. Isso. E aí o teu cara começa a sair muito de frente. Ele apoia demais a frente. Apoiando muito a frente, aumenta o desgaste do pneu. E outra, a hora que vai arrumar, você já manda potência. Tem 700 bururrando lá, aí distraciona lá atrás. Que a carga do dianteiro acaba com o dianteiro. E a hora que você manda motor, liquida com o traseiro. E aí, então, você acelera o teu processo de desgaste.
Então, mas eu nunca tinha reparado nisso antes. Foi a primeira vez que eu vi. Eu não estava entendendo, né? Porque quando eu aquela bandeira amarela, ele foi para trás, ele foi para 13º e montou a 12º.
Ele foi para 12º.
Falei, agora os dois vão vir arregaçando, né?
Isso
e
mesmo.
E aí ele não vinha. Eu falei, como é que aconteceu com o cara? O cara estava detonando lá na frente, né? Ninguém falava nada de pneu, não sei o que. Quando acabou a corrida, eu fui. Quando aconteceu aquele negócio que eu não consegui ver as últimas notas, né? Fiquei
com um bom humor terrível.
Fiquei doido, fui no YouTube ver se achava, né? Aí achei um monte de coisa e achei uma entrevista dele. E aí o cara até perguntou, ele falou, acabou meu pneu, meu carro. Eu comecei a andar muito atrás dos caras, esquentou demais o pneu e aconteceu isso que você falou agora. Começou a ir de frente.
É verdade. Ele carrega um pouco mais o pneu, exige mais o pneu, porque Claro, você não tem ar, o pesão empurra mesmo, o pneu precisa segurar, aumenta a temperatura do pneu e, consequentemente, aumenta o desgaste. E a hora que você cavoca na cavalaria, ou melhor, a hora que você acelera pedindo potência, né? Para ficar mais claro, aí então você tracionando lá atrás, você então também tem o um problema lá atrás. O que, que acontece? Se você tinha que parar daí a 10 voltas, vai ter que parar daí a 7. Além do que o carro começa a escorregar. Por isso que é bom quando você está lá na frente, ou então você está numa posição que você refresca um pouco o teu pneu. É. Isso te ajuda bem mais.
Exatamente.
Mas, assim, achei que os dois, o Montoya estava muito bem. Estava muito bem na corrida, veio bem. Mas é que depois que vai lá para trás, tá vindo remando.
É duro.
Não é fácil. Mas... você viu, não tinha bomba ali na frente.
Você viu que o box dele também, naquela mesma parada que os dois foram para trás, o box dele também fez uma parada em 17 segundos. Né?
É verdade. E aí também, 17 segundos, joga tudo no chão, tudo.
Tudo pro saco.
Já cai até a casinha lá de cima. Não dá, 17 não dá. Então é. Tá bom, deu uma errada, vai 14. Tá tudo em ordem, 12, 13, 12, 8 nas bancas. Errou 14, 17, nego. 17, você vai atrás, você vai sair atrás do Keselowski.
Porque vem tudo um embutido.
Mas Edgar, tá louco, vai sair atrás do Keselowski. Eu estou falando do Brian, não Brad. Porque o Brian é o que costuma fechar. Tá certo? Eu acho que ele tava lá pra 30ª e cacetada. E aí joga fora, né, Júnior?
Joga fora,
17 segundos joga fora. E Jimmy?
Não, o Jimmy veio bem, porque ele largou mal, veio lá 20º, acho que...
Pois, hein?
20º alguma coisa, mas ele na corrida veio bem, veio ultrapassando a galera e acabou chegando em 8º aí. Até que melhorou. Ele não é campeão em circuito misto, né?
Não é o forte, não é o forte dele, né?
Mas também não é bobo.
Não. Bobo nunca foi. Esse bobo não tem nem cacoete. Ele até que se dá bem. Só que realmente o negócio dele é oval. Não adianta. O cara quando tem a mão, tem. E isso aí é normal. Você encontra muito. Até de pilotos que com carro grande são meteoros, pega carro pequeno, apanha. E vice-versa. Carro pequeno é um demônio. A hora que monta no grande, se perde. Entendeu? Isso é normal. E não é que o cara é ruim, não. É que é adaptação, outra resposta, outra carga, outro peso, outra transferência, sabe? Rolling diferente, tração dianteira para tração traseira. As coisas começam a mudar. Tem cara que não se dá bem. E também não se esforça, porque não adianta, porque não é o forte dele. Que quando é o teu forte, você se esmera. Porque ali você sente, é uma coisa sua. Você sente que você está rendendo, entendeu? Claro. Então, porque tem hora que você sabe que você está patinando, está embaçando, né? Embaçar é um termo que se usa hoje quando o cara começa a enrolar, começa a empurrar com a barriga. Então você fala que está embaçando. Né? Bom, então, chefe, me permita já te quebrar o seu galho e fazendo um translate para a transmissão ficar mais clara.
Na verdade, eu tinha dito que o Jimmy Johnson era 23º, eu falei BC, ele agora é 18º. Chegou em 8º. Ganhou 10 posições, tá bom.
Não tá bom?
Tá bom.
Não tá bom?
Quem ganhou mais posições que ele, quem ganhou bastante posições também, foi o Carl Edwards, que largou em 16º e chegou em 4º. Então, quem perdeu muita posição foi o Paul Menard, que largou em 7º e chegou em 17º.
E o Dale Jr. também vinha bem até tomar aquele bastão.
Foi.
Você viu o bastão que ele tomou?
Mas a culpa ali foi do Matt Kenseth, né, meu?
Então, você viu que ele saiu pra vir por dentro pra caçar. Ainda deu um totó no Matt Kenseth. Como quem fala, sabe, meu, tá louco?
A culpa foi dele, Muito legal, você falou tudo. Podia ter mais corrida lá em Watkins Glen.
Já que não tem tanta... Sabe, faz 3 em Sonoma, 4 em Watkins, ninguém vai reclamar. Aposto que ninguém vai reclamar, principalmente a galera que assiste.
E a pista, não sabia, é da família dos donos da NASCAR. Não sabia disso.
O Glen.
Pista de Glen é dos donos da NASCAR. Eu não sabia disso.
Da família Roman.
Isso,
Roman. Roman
Mugler. Falaram na transmissão, né?
Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Ainda bem que tem o Thiaguinho, viu? Mas não adianta o Thiaguinho. Não, deixa quieto. Eu ouvi uma de economizar combustível que eu estou triste até agora, para não dizer cabisbaixo.
Economizar mais em terceira do que em quarta, não é isso?
É verdade. Aí eu caí da poltrona, né? Porque, amigo, não tem nada a ver o brinco com a orelha. O que manda, o que economiza é o giro do motor. Agora, se você vai a 100 por hora e põe em terceira, então põe em quarto. Se você está sem quarto, o motor vai girar menos, vai economizar mais, Jesus Cristo. Pô, os caras até desligam para andar 10 metros. Você imagina.
Né? Aliás, o cara que estava liderando sábado acabou a gasolina.
Tá vendo?
O cara estava em primeira, acabou a gasolina.
É, isso acontece. Já calcula errado e o sócio ainda não ajuda, porque do jeito que esse troço anda, o tempo todo que você anda com o trotto aberto, perdão, a força do hábito, que você anda com o acelerador todo aberto, a borboleta, ou com os bicos injetores todos fazendo xixi dentro dos cilindros, qualquer economiazinha ajuda. Entendeu? Por isso que às vezes o cara desliga, pô, mas ele desliga agora, já liga de novo, mas junta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e às vezes é o suficiente para o cara chegar, porque se bobear, esses V8 mama, sócio.
Mama mesmo.
Força, mama. Mama uma barbaridade. Mama
muito.
Então, bom, e agora, hein, Júnior, em termos de Chase, as coisas agora ficam mais... Até Curtis está no Chase, não está?
Olha, o Chase nesse momento... Da seguinte maneira, nós temos aqui, além dos 10 primeiros, que são Jimmy Johnson, Clint Bowyer, Kyle Edwards, Kevin Harvick, Kyle Busch, Earnhardt Jr., Matt Kenseth, Keselowski e Greg Biffle, e Martin Truex Jr. está em décimo.
Está em décimo, tá.
Temos em décimo primeiro, Buchão.
É isso aí, Buchão vem, Buchão rides again.
Casey Kane em 12º, Jeff Gordon em 13º, Ryan Newman em 14º e Jay McMurray em 15º. Uhum. Quer dizer, todos esses caras têm chance. E ainda o Tony Stewart, que dançou, né? Esse dançou, né?
Não, dançou. Realmente, não tem jeito.
Dançou, não tem mais jeito para ele. E quebrou a perna em dois lugares, tudo.
Que coisa, hein, Júnior? Você vê que brincadeira.
É, que coisa mesmo.
Não tem jeito. Tanto é que vai o Austin Dillon com o foguete dele, né, Michel?
Agora, o Elinho quase escapou, hein, meu? Porque que pancada,
fala
hein,
baixo, meu? Fala baixo, não deixa ele ouvir. Não deixa ele, Elinho, ouvir. Meu Deus. Ufa, e você viu que... Não é que na hora que foi no pedal, o pé saiu lá no farol, lá na frente. Apareceu um pé lá na frente.
Parecia em câmera rápida o negócio.
E você viu que o bicho é esperto, já jogou no guarda-reio para vir esfregando, para diminuir a velocidade,
exatamente.
Speed é speed.
É mesmo, viu?
Então, que coisa. Isso, imagina se ele dá de frente
Nossa,
lá.
Nossa, meu. Nossa.
É.
Bom, graças a Deus que não aconteceu.
Não, ainda bem. E aí, claro, por medida de segurança, fez bem não ter ido.
É. Lógico.
Não ter corrido. E vai que dá um azar, você sabe, a lenda antiga ainda é válida. Então deixa quieto e vamos pra frente. E você viu que vai Austin Dillon no lugar do bonitão em Michigan? Mas é grana ali ou é...
Eu não sei, por exemplo, agora... Estavam falando até no Nelsinho no carro dele.
Então, se fosse uma graninha, quem sabe, vale a pena botar uma graninha pra ganhar aquele foguete dele em Michigan? Porque o Tony Stewart tem um foguete, hein, sócio?
Não, mas agora, por exemplo, em Watkins Glen, era carro pra... O Stewart só já ganhou 3 ou 4 vezes.
Então, pois é, aí dançou lá durante a semana lá com o Sprint Car lá, e aí dançou. Mas eu digo, aí, quem sabe, tá bom, foi o Austin Dillon, não sei quais os critérios, né, rapaziada, Thiago, enfim, o Jarbas, a rapaziada sabe por qual critério usado, mas era uma boa se o Nelsinho engatasse e fazer uma corrida com esse carro. Sem compromisso, só para, sabe, guiar o foguete, um foguete bom, com um carro de ponta, no meio da canalhada.
Também acho, seria uma ótima. Mas não sei porque. Deve ser uma questão, talvez, financeira e também de amigo, porque ele gosta de colocar os amigos, não sei.
Está
misturando um pouco as bolas, sei lá. Eu sei que faltam 4 corridas pro Chase ainda. Tem Michigan, Bristol, Atlanta e Richmond.
Atlanta e Richmond.
Então,
aí depois Chase.
Depois é uns 10 do Chase.
Ó. Ó, o Buchão vem, viu?
É, o Buchão tá com. Tá com...
O Buchão tá.
É... Ele tá com um jeito de que vem mesmo.
Ele tá com um jeito de que vem mesmo. Ele tá na macaca. Vamos ouvir o Jarbão o que tem a dizer, porque o Buchão. Vamos ter que aguentar o Buchão no cheiro. Vai ver só, em todo caso. Mas isso aí, foi muito legal a corrida, gostei. Nossa, é muito legal ver esse carro Zinglen, esse vira-vira, sabe? Desmistifica um pouco o troço que esses foguetes são em oval. É. E é muito legal ver a rapaziada virando para a direita e para a esquerda, é bem legal, viu?
Passando, legal. Raspando no guarda-reio, entrar na curva. Nossa,
e vem depressa, viu? Você vê que vem depressa. Muito legal, foi muito bacana. Agora, só que eu vou ficar devendo, Júnior, até porque primeiro que não deu para ver, né? Segundo, em função da correria, não deu para assistir. Mas parece que Thiago Camilo fez uma bela corrida como só ele sabe fazer, né? Daquelas que quando dá, ele vem mesmo e, sabe?
Eu não vi a corrida também, não vi nada. Também tô completamente...
É, pelo que eu soube aí do que a rapaziada, alguns amigos comentaram, foi bem, viu? Ele foi bem, veio bem... É, negociou bem para chegar no líder, né? E para fazer a ultrapassagem, porque essa coisa, ainda mais essa história de correr em cidade, ela é muito relativa, porque você tá bom, esse menino que foi pole, o Atila, ele era o rei de Ribeirão, mas na outra pista, mas chegou nessa, Kral também. É. Fez a pole de novo, tá foi, certo? Foi. E largou bem tudo, só que aí a barata estava na frente, me disseram que aí o carro começou a ficar ruim. Aí o Max veio e passou. E o Thiagão veio de lá de trás, numa leva já se livrou do Kaká, tá certo? Embora tenha muita corrida, mas já se livrou do Kaká e já foi para cima do Max. E depois que passou também, olha, só trabalhou para correr, porque aí começou aquela preocupação lá atrás, de um se querer se defender do outro, e aí deram um certo sossego pro Thiagão administrar essa vitória. E foi bom em termos de campeonato, porque continua enroscado, né, Júnior?
Continua enroscado.
O campeonato continua enroscado.
Deixa eu ver aqui a classificação desse tal cara aqui no Auto Race. Mas tá o Cacá Bueno, tá em primeiro.
Ele foi pra liderança com essa brincadeira. Porque a turma que tava ali na frente teve problema.
Ricardo Maurício em segundo, um ponto atrás.
Foi outro que deu um bastão, hein, no treino, você viu? Demoliu também, viu?
Tchau, Camilo, em terceiro.
Olha lá.
Daniel Serra, Max Wilson, Valdeno Brito, Rubinho em sétimo.
Olha aí,
tá melhorando o Rubinho, hein?
Também chegou em quinto, tá vindo. Tá se achando no carro. Tá se achando.
Júlio Campos em oitavo, Tuca Rocha em nono e Ricardo Zonta em décimo.
Então, isso no campeonato.
É, isso no campeonato. Então quer dizer, mas tá bem, bem, você vê. A diferença entre o Cacá Bueno, que é o primeiro, pro Daniel Serra, que é o quarto, são só 14 pontos.
Você vê. Não, totalmente então, aberto.
Tá bem aberto o campeonato.
Nossa, totalmente
aberto. E Carlos Maurício, um ponto atrás só.
Olha lá.
Quer dizer, tem bastante coisa ainda para acontecer. E vamos ver quantas corridas tem agora.
É, porque agora só autódromo, né? Ou ainda não, aquela da Bahia já foi.
Já, a próxima vai ser então... em Brasília.
Bom.
Tem mais 5 corridas ainda. Brasília, então. Veloparque, Curitiba.
Vai pra Tarumã.
É, também acho. Goiânia e no final em São Paulo, que é a corrida do Milhão.
Tá.
Então temos 5 corridas, é tudo autódromo aqui.
Não, pelo menos não tem mais rua.
Graças a Deus. E vai voltar a Goiânia, né?
Vai. Espero que tenha arrumado a pista, né? A parte de piso. É. Que bom, é Goiânia, Goiânia. Goiânia não pode ficar fora, não pode. Alguém tinha que fazer alguma coisa para arrumar aquele asfalto. Que bom.
Tadinha gostosa.
Legal. É bem melhor ver esses carros em autódromo do que, sabe, na Bahia, em Ribeirão. Tudo bem, é uma festa, eu entendo, mas dá dó. Pô, dá
cidade
dó.
Gostosa, Goiânia, hein?
Nossa, nem fale. Né? Não... Nem me fale.
2005 para lá, porque o convite do Filhão, que é um confrade nosso.
Isso. E, poxa, fiquei... Ele mora lá.
Ele é paulista, mas mora lá.
Eu lembro do Filhão.
Então, ele mora lá faz muitos anos já e eu fui a convite dele para lá e fiquei lá 4 dias. Puxa, gostei muito da cidade.
É, não, nossa, Goiânia é muito bom. Eu tenho lembranças gratíssimas de Goiânia.
Cidade bonita, comi bem, ótimos restaurantes.
Muito bom. Nossa senhora. Meninas lindíssimas, mulheres lindíssimas.
Meninas bonitas.
Lindíssimas.
Muito bom.
E, nossa, lembranças gratíssimas. Ó, você vê, minha primeira corrida em Goiânia acho que foi em 66.
Mas daí devia ser uma vila lá, hein?
Não era nada, rapaz. A gente corria no centro da cidade, era um triângulo. Passava pelo. A gente ficava no Hotel Bandeirantes, né? E era um triângulo. Você saía aí, fazia uma quina de 60 graus à esquerda, descia uma reta, tinha uma chicane improvisada, aí tinha uma esquerda direita, depois outra 60 graus para voltar, para fechar o triângulo. Era gostoso, viu? Cidade, né? Só que a guia parecia a muralha da China. Não podia nem pensar em chegar perto. Se chegava menos que 1 metro, já arrancava a suspensão. Menos de 1 metro. Ah, mas era uma delícia. E, nossa, eu lembro, fomos lá numa concessionária, chamava Planalto a concessionária, de DKV. Aí o Crispim fez o carro lá para um piloto lá de Goiânia, e nós fomos lá no departamento de veículos usados, pegamos um Belcarzinho lá, bonzinho, bem tratadinho, único dono, carro de médico. Levamos ele lá para trás, depenamos, aí botamos a suspensão do R1, pusemos, o Crispim botou o motorzinho. Motorzinho o quê? O motorzinho não era nem um espanto, não. Tinha o quê? Uns 90 cavalinhos. O outro tinha 102, sócio, o canhãozão lá. Mas, nossa, ficou uma delícia. Para andar em circuito com os pneuzinhos Goodyear, nossa, ficou uma delícia o carrinho.
É, né?
Nossa, ficou uma delícia. Goiânia é uma delícia. Depois voltei lá, na pista, né? Aí já, anos... Eu fui lá antes levar meu motor para o Alencar, porque eu fui campeão. E o Alencar estava disputando o Campeonato Goiano, estava para ganhar o campeonato.
Alencar Júnior, né?
É, era Goiânia e Brasília, isso. Aí o chefe de engenharia, o engenheiro Becado, me chamou: ó, pega a perua, põe seus motores aí dentro, leva para o Alencar, que nós precisamos tentar ganhar aquele campeonato lá. Aí fomos lá para. Como é que chamava, meu Deus do céu, a concessionária lá? Daqui a pouco eu lembro. Da Planalto, você vê que é mais antiga, eu lembro, né? Aí levei meu motor pro Alencarzinho lá. E o Alencarzinho acabou ganhando. E nossa, Goiânia é uma delícia. Eu tenho passagem maravilhosa. Depois ganhei lá na inauguração do autódromo. Quando inaugurou o autódromo, ganhei de divisão 3 lá. E foi aquela que o acelerador trancou nas últimas voltas, vim só na chave. Depois ganhei 12 horas. E aí ganhei um monte de corrida. Aí foi uma beleza. Goiânia é maravilhoso. Goiânia me dá muita saudade do Pradinho, viu? Do Antônio Castro Prado. A gente se divertia muito lá. Pradinho era excepcional. Como pessoa, foi uma perda. Mas, enfim, segue a vida.
Segue a vida. Edgar, tem uma notícia aqui que eu queria saber se você leu. Uma notícia de segunda-feira. A doping na Fórmula 1, segundo especialista.
Pois é. O Júnior, a autoridade que fez a declaração está muito envolvida. Você vê, eles apanharam 79 anos com o Armstrong, né? Não, 79 não, não, eu se enganei. Peraí, 86. Só explicando, Armstrong foi um cara que ganhou 215 vezes a volta da França.
Isso,
né?
Mesmo.
Não, não é o astronauta, e por favor, não confundir com o astronauta, que deu um pequeno passo
para
um grande passo para a humanidade. Não, não, por favor, por favor. Então, pois é. E aí, a declaração que eu li, aliás, li exatamente aqui no Auto Racing, porque ele disse que não, todos os segmentos, mas juro, não tem como controlar. Agora, você precisa ver na lista o que é e o que não é. Aqui mesmo nós já tivemos 2 ou 3 casos aqui, na nossa estoque, entendeu? Então, depende, porque já teve jogador aqui que foi suspenso, ele lembra disso há muito tempo atrás, por causa de Naldecon.
Isso.
Lembra da história do Naldecon?
Ah, e o cara toma Naldecon, o cara morre de sono, quer dizer...
Escuta, dorme de pé no ponto. O ônibus passa e ele perde o ônibus, porque ele está dormindo no ponto. Mas, em todo caso, eu não sou médico. Agora, são cuidados, claro, é válida a declaração? É. Agora, eu acho que quando ele se volta para o automobilismo, ele está chamando um pouco de holofote. Cuidado com a palavra holofote, que já deu mal-estar isso no programa passado. Mas, enfim, então, eu acredito que... Júnior, só tem um jeito, Júnior. Acabou você. Xixi. Só tem um jeito. Xixi. Vai deixar para fazer terça-feira, nego? Não. Então é xixi aqui, já. Sangue, já. E depois dá. Porque você vê, nossa, no atletismo foi uma varrição, hein?
Caramba, hein, meu?
Não, escuta, alinhou agora lá, você viu? Agora lá na Rússia, o Bolt olhou e falou: rapaziada, muito prazer, hein? Não tinha um que ele conhecia.
Vamos à sessão maldade aqui.
Sessão maldade. Sério, deixa eu pegar o lenço aqui para limpar o canto da boca aqui. Mas vamos explicar direitinho tudo, para não dar confusão. Não, lógico, hein? Lógico. Por favor. Não pegaram... Eu faço o translate, você explica.
Tá. Não pegaram o Bolt. Ele diz até que pode congelar o sangue dele. Por favor. E para daqui a 50 anos, quando tiver, os exames estiverem muito melhor que estão hoje, vão fazer exames e vão ver que não, nunca ele se dopou. Agora, ontem eu vi o homem, ele, o homem está muito forte para o meu gosto, hein?
É mesmo,
eu achei o homem com os braços de boxeador.
Tá muito bombado. É mesmo, precisa ver se não fez exercício, aquele de saco, de que o boxeador gosta muito de saco, etc.
Eu achei o homem meio bombado, hein? Vocês são maldade aqui, sem querer acusar ninguém.
Não se trata de acusação. Às vezes a gente comenta, né?
Mas ele tava tá com os bracinhos, quase que eu falei, ué, ele vai correr ou vai lutar boxe? Porque ele ficou forte, ele não era assim, ele era um cara grande, forte, assim, mas ele não era definido, não tinha...
Os braços finos, isso, né? Até porque ele lembrava bem mesmo uma gazela, né?
Isso mesmo.
Quando ele corria, que ele puxava e batia no peito, você via bem que o braço era, né, uma extensão do... E é mais gozado, né? Sei lá, Júnior, só tem um jeito, xixi. E lá eles fazem toda hora, e não pegaram o cara até agora. Você acha que não caçam o cara?
Não, deve caçar, meu, deve...
Eu acho que é marcação homem a homem, Júnior.
Ainda mais pegar
o cara acorda de manhã, às 5 horas da manhã, ele abre o olho, o cara fala, bom dia, faz xixi aqui. Isso lá lá no hotel, no alojamento onde ele fica. Os caras marcam. Ainda mais que o cara é um meteoro, não tem pra ninguém, esses então é que esquece. Por isso é que ele tá dessa tranquilidade. Meu, ele deve fazer mais xixi pra exame do que o normal. Mas eu não tô com vontade, se vira. Entendeu? Toma aqui 15 litros de água. Então, Júnior, eu acho, Júnior. Eu não sei.
Não, provavelmente. Provavelmente ele não tem nada. Mas que ele ficou forte de repente.
Mas, Júnior, pensa bem, o que ele já ganhou de medalha de ouro já tem um pego, Júnior.
É verdade.
Ah, os caras devem ter a vida do cara toda no exame de urina e de sangue lá. Tudo. Que ele fez na infância, no berço, que tipo de leite ele tomava. Os caras já têm tudo.
Então
todo,
é avião, né? Que nem o Armstrong, né?
Porque
todo mundo o tempo todo, né?
É, porque diz que o Armstrong, diz as masinhas, eu não sei, né? Ele tinha vários elementos da equipe, um deles era químico. Tipo, não o Walter do Breaking Bad. Pô, o Walter é demais,
hein? O tio lá não brinca, hein?
Não, tio, é brincadeira. Não, tio é demais.
E qual temporada você tá?
Na terceira. Já despachou o Tuco.
Você vai ver.
Já despachou o Tuco. Do Tuco foi demais. Foi lá dentro da toca do Tuco e falou, meu, é o seguinte, ó, tá aqui, ó. Ah, o que é isso? Ah, é? Não vai me pagar? Pegou a poçãozinha branca e explodiu tudo. O cara é o seguinte, então, eu acho que o Armstrong devia ter um químico na equipe, porque o Júnior levaram 19 anos para pegar, Júnior. 19 anos. Olha, não é o que ele não tomava, é o que ele escondia.
Então. Bom, vamos lá. Aqui, o cara aqui, né, esse francês aqui, diz que os pilotos da Fórmula 1 vêm usando Tacrina, que é um produto utilizado no tratamento de doenças como Alzheimer. Eu nunca ouvi falar, então eu não sei o que é Tacrina.
Mas,
aí morreu Neves. Isso não sei se isso é considerado doping ou não. Se fosse considerado doping e eles estivessem usando, eles não. Já teriam sido
bonito. Eu também acho, porque ainda mais nesse caso, até porque você parte do princípio que um cara que tem Alzheimer não faz esporte nenhum. Tá certo? E isso me lembra muito aquela história do Alzheimer e do Parkinson, né? Você conhece a história do Alzheimer e do Parkinson?
Não, como é que é?
A história do Alzheimer e do Parkinson. Perguntaram para uma senhora, aos seus 92 anos de idade, disseram, minha querida, se você tivesse opção de escolha, qual que você iria preferir, o Alzheimer ou o Parkinson? Ela falou, sem dúvida nenhuma, o Parkinson. Ah, mas por quê? Porque eu prefiro derrubar metade do meu vinho em cima do meu vestido do que esquecer onde eu guardei a garrafa de vinho. Mas é mesmo.
É lógico.
Não, tá certo? Deixa, derrubou, molhou, mas tem metade pra você tomar. E pega o resto e completa. Agora, onde é que eu pus a garrafa, hein?
Não, é verdade.
Então, eu acho que, partindo dessa... Júnior, será que não foi também para chamar um pouco de atenção? Porque que eles agora estão bem mais rigorosos e, enfim, estão voltando esse holofote para a Fórmula 1. Isso teve uma época que também pululou.
Depois... Eu lembro de uma auto-sprint muito antiga,
Antiga, que... Como diria Múcio, tirou daqui. Eu ia te lembrar esse caso do auto-sprint, que uma vez publicou uma...
Uma foto com um pouco de cocaína em cima de um carro.
Exatamente.
Talcozinho, assim.
Exatamente, um talquinho. Mas não é para passar em bunda de nenê. É verdade. Mas, Júnior, não tem como, porque você vê que suspeitas existem. Desde o tempo de Ben-Hur com sua biga. Achavam que ele estava cheirado, em todo caso. Não tem como se fugir disso, Júnior. Se só tem um jeito. O senhor, hã? Mas acabei de pegar o troféu. Aqui. Pronto. E manda examinar.
Ou faz isso ou não fala nada.
Não fala nada, porque você não tem. O resto você vai ficar conjecturando. Será que tomou? Será que não tomou? Você vê, o Armstrong escondeu durante todo esse tempo. Os caras não pegavam. Os caras encontravam tudo no sangue. Tudo. Imagina o químico dele, que figuraça, hein? Não, pode tomar que ele camufla. Imagina, toma camuflar cada canhão, que eu vou te contar. Que tem umas coisas, realmente, eu de vez em quando eles passam alguns, né, na televisão de madrugada, e tem um que ele está numa subida, liderando, e ele é o camisa amarela, e tá liderando, e a televisão, o cara na moto do lado dele com o microfone, e ele rindo, falando, conversando, e subindo o morro na frente. E falando, não pensa que tá... Não, agora, é uma vantagem muito boa. Não, que isso? E aí, rapaziada, estamos aqui, mais uma, né? Fazendo tudo aí para conseguir um grande resultado, e dá-lhe pedal. E a putada se matando lá atrás. Eu, hein? Ô, boa. Deixa eu só explicar, a putada é a turma que vem lá atrás, os 934 se derrubando, se dando cotovelada para subir o morro. É porque depois para baixo desce a 110 por hora, aí normalmente cai o oitavo, aí até o centésimo, quadragésimo, nono empilha. Porque, escuta, não tem naquelas estradinhas? Esquece, sócio. Não tem, sócio, não tem.
Diga, outra perguntinha para você, diga.
Mas, por favor, se ficar muito confusa a explicação, reclama que eu traduzo.
Pode deixar.
Empilha, deu para entender direitinho? Então tá bom. Outra pergunta.
Eu estou vendo algumas equipes, parece que estão desistindo do campeonato deste ano.
E outras estão falindo.
Se continuar assim, é melhor entregar logo o troféu para o Vettel, para a Red Bull.
Pois é.
Porque a Lotus tá sem grana. Que é o Kimi ali é um concorrente ao título com.
É verdade.
Outro dia, não sei se foi ontem, quando foi, falaram lá na Mercedes, não vamos pensar em campeonato.
Isso, o Toto Wolff.
E hoje a Ferrari não, talvez a gente já mude pro carro de 2014.
Isso, Felipe Massa fazendo às vezes de Domenicali.
Isso.
Esse tipo de declaração não é o Domenicali quem tem que
eu
fazer?
Acho.
Não, será que o Domenicali está assim, digamos, de férias? De repente mandaram de férias para, enfim, descansar um pouco, preparar. Porque é o tipo de declaração do Felipe, que eu li no nosso Auto Racing, que normalmente é explicado assim em detalhes Não, vamos avaliar os resultados, etc. E aí, se entendermos que realmente é melhor, então, focarmos no carro de 2014
e... Então já dá logo o troféu pro Vettel.
Então, porque tá bom, a Mercedes vem, mas aí o Vettel engata atrás do Lewis Hamilton, e como é que faz? É? Como é que faz? Então, é complicado. Agora, também é difícil, né, como você... E como é ruim você ficar longe, assim, não acompanhar com riqueza de detalhes, assim, de perto, de repente aparece uma... Começou assim com uma... Olha, seu gato subiu no telhado, né? Não é porque não pode falar para a dona que o gato morreu. Então você, ó, subiu no telhado. Aí daí dois dias você liga e diz, ó, começou a nevar. E aquele telhado suíço bicudo, manja... Que nem cabrito montanhês fica em cima dele. Entendeu? Então, olha, aumentou muito a neve, agora neve e chove muito, chuva torrencial. Quer dizer, a hora que você liga para avisar para a mulher que o gato morreu, ela já está rindo. Ela já sabia há muito tempo. Você não pode ligar e falar seu gato morreu. Então você vê, olha a situação que a Suíça Sauber chegou.
Situação.
Os caras não pagam Pirelli, os caras não pagam a Ferrari está batendo na porta para cobrar, a Pirelli está cobrando. Escuta!
Estranho, né? Redondinho, assim? Uma equipe suíça, né? Redondinho.
Então, assim, sabe? Assim, sem mais. Que coisa difícil, com a verba, com a grana que o Bernie injeta, com direito aos prêmios que eles têm, por participação, por sol, por tempo bom, por chuva, ganha dobrado... Acabou a grana? É. Que coisa, Júnior. Estão na porta da... Pô, o Hülkenberg não recebe, acho que, desde que ele começou a correr de Fórmula Ford. Imagina. Tá certo? O outro ainda tá calçado, porque o outro só repasse e já tira o dele no repasse. É. Né, o menino?
Sim, sim.
Né, o menino já dá aqui, né, deu 50, ele já tira 20 e entrega 30. É,
exato. Ah,
entendeu? Mas já. Porque senão senta também.
Não senta.
E gozado, Júnior, assim. Então, aí você começa a ver essas situações, essas. Júnior, então aí daqui a pouco você começa a dar razão. Não sei se é o caso, mas eu sou suspeito para falar disso, até porque eu gostaria muito. Mas a continuar desse jeito, daqui a pouco nós vamos ter 5 equipes só, Júnior. Então é melhor voltar à história do terceiro carro.
É.
Ferrari com 3, McLaren com 3, Red Bull com 3 e vambora. Force India com 3. E isso que Force India tá, vamos fazer reforma nas instalações. Mas tem uma fila de credora tocando bumbo lá fora, tá? Por causa da empresa aérea lá do Vijay.
Exatamente.
Que tá no. Já explodiu faz tempo. E a hora que for para leilão, adivinha o que, que vai para o leilão? Porque por mais que possa estar no nome do laranja, o mundo sabe que é dele. Então, Júnior, então era melhor voltar à história do terceiro carro. O cara aluga e aí é mais um piloto que vem e paga para injetar dinheiro nas equipes. Porque até onde eu estou vendo, Júnior, pelo que eu estou sentindo, através da leitura, não está funcionando. Os caras estão cada vez mais a perigo. Lotus a perigo, Sauber falida. Então, o que esperar do resto? E outra, você vê que na história da Sauber, o russo já nananinaná. Nananinaná. Não vai arrumar. O conselho já disse negativo, sócio. E agora?
Agora vai ficar ruim, viu?
O que você acha?
Eu acho que essa falam tanto da contenção de custos. Não está dando muito certo, né? Porque não conseguiram conter direito os custos, realmente.
Não. E aí, proibiram tudo e não adiantou nada.
Só que gastam 1 bilhão para fazer um simulador.
E aí, tá vendo como o tiro sai pela culata? É que realmente, a minha posição aqui a 12 mil, 15 mil quilômetros de distância é só analisar e criticar. É muito fácil. Agora... Não dá para entender os caras proibirem teste, que no fim acaba saindo no xixi, e aí você tem que correr atrás de um simulador que vai gastar 1 milhão. Porque tem simulador que acabou de ser construído, e você sabe muito bem disso, e 80% dos nossos internautas também sabem disso, acabou de ser construído, já ficou velho, já envelheceu. Até porque, como vai mudar tudo, vai mudar até a aerodinâmica, você imagina a sinuca dos caras, vai mudar a aerodinâmica.
Então,
o próprio Júnior,
presta inteiro.
Atenção nas entrelinhas, Júnior. as entrelinhas dizem o seguinte: Luca de Montezemolo falou, fabricamos carro de corrida, não avião. É. Pode jogar tudo no lixo, Júnior. É isso. Pode jogar tudo no lixo. Vai mudar tudo. Então, tudo que você fez, construiu, de tecnologia, não vale, não serve mais nada. Então, para onde foi esse dinheiro? Para o ralo, para não dizer para outro lugar. Então, Júnior, que interessante. E ainda tio Berni saindo, embora vá mexer os pauzinhos de fora, porque do jeito que vai, parece que mesmo está encaminhado para a colônia de férias. Agora, vai ter que ter uma super injeção, porque os caras estão gritando que não tem dinheiro. Então, se vão ficar cinco equipes, libera o terceiro carro. Pelo menos ele tem um grid mais espertinho. E aí o piloto que tiver habilidades, nego, pode ir para a DTM, porque lá só vão pegar quem tem dinheiro. É. Tá certo?
É isso mesmo. Bom, vamos para as perguntas. Tem muita pergunta.
Vamos lá. Eu peço licença para comer uma bolachinha aqui de almoço.
Manda bala. O Alex Isidoro, ele disse que tem uma boa notícia para os loucos para o automobilismo.
Oba.
Pena que só na América Latina por enquanto. A Fox, que já tinha o Fox Sport 3 SD, canal que substituiu o Speed, que nós tivemos aqui no Brasil por um período, agora lança a versão do canal em HD. Aquela belíssima imagem. Esperamos que a nossa irmã Fox Brasil pense em lançar o seu canal por aqui. Para quem usa o sistema de TV alternativo como eu uso, pode assistir o canal na TP. Bom, tem um número gigante aqui, então.
Nossa, monstro.
Tem que entrar aqui na página do fórum para ver ali. Eu não entendi bem o que é TV alternativa, mas tudo bem. Então entra lá e olhem lá que tem um canal, parece novo aí da Fox. Bacana. Valeu, Alex. Obrigado.
Legal, Alex. Super abraço. Obrigado pela dica.
O Elton Josh, Clint Boyer, 15.
Ô, louco, caprichou dessa vez, hein?
Fala, Edgar The King e Adalto JJ. Hoje serei rápido. Então aqui vão as perguntas. Vocês acham que o tio Roger deve ter ficado feliz com o acidente do Elinho e Ribeirão?
Nossa. Deve ter mandado um torpedo mal criado. Agora, você imagina o Montoya quando caiu de moto, a carcada que tomou.
Era o Ron Dennis na época ainda.
Então, imagino, bem-humorado como ele é, imagino que os impropérios que ele falou.
É isso mesmo. E, para fechar, finalmente o Kyle Busch ganhou e ainda por cima, em cima do Brett Sujinho.
Nossa senhora, nem me fale nisso.
O que nós achamos da tristeza do Sérgio Lago quando o Gordon bateu?
Ah, chocante. Chocante, a tristeza era visível. Quase que eu pedi um requiem. Quase que eu mandei um torpedo pro Tiagão. Tiagão, mete um requiem aí de fundo. Tá certo? Com um Beethoven de fundo também, né?
É.
Nossa, foi assim. Foi uma tristeza. Uma tristeza. Foi assim, algo deprimente. Foi deprimente. Só que não ganhou da do câmbio, mas em todo caso. Mas acontece, você tem que ter seu preferido. É a mesma coisa que quando o Vettel quebra, eu fico murcho. Mas assim, você quebrou, fazer o quê, meu filho? Ué, quebrou, parte para outro, ué. Não ia tomando um chega para lá do Grosjean? Se não espreme, faz o Miguel vira as costas, ia tomar um passão por fora na Hungria.
Isso
mesmo. Ué, a vida é assim, meu filho.
É lógico.
Ué, fazer o quê?
Não tem jeito.
É, e eu, claro que eu fiquei contente que ganhou o Kyle e tudo. Se você dizer que mereceu, sem dúvida o Ambrose merecia essa vitória. Fez um corridaço, mas é.
Mas o Caio também merecia. Ele vinha bem na corrida inteira.
Você viu? E sem esquecer que eles avisaram, o narrador avisou 154 vezes que ele perdeu os últimos dois anos na última volta.
É.
154 vezes. Quando ele falava, lembrando que o Kyle Busch, eu falava, já sei, perdeu nos últimos dois anos na última volta, bingo. Entendeu? Então, e o Thiaguinho ainda ajeitava, não, mas veja bem, o Thiaguinho sempre apagando incêndio, coitado. Mas enfim, mas é do jogo, não tem jeito. Aí, você vê, quebrou o Ambrosio, mas fiquei contente que ganhou o Kyle, que são os caras que eu gosto ali, é o Kyle, é o Carl Edwards, enfim, o Ambrosio, eu não podia deixar de... Quando, o Watkins Lee, eu tinha que ir no Ambrosio, porque o histórico do cara lá é encardido mesmo. E não deu outro, o cara fez a pole, que a pole define quem é o mais rápido na história, e largou e fez o papel dele, só que deu azar que não deixou para dar uma volta mais junto com o Montoya e deu aquela amarela. Aí é do jogo, aí é azar de goleiro, aí é o Morrinho artilheiro. Azar,
porque ele ia ganhar a corrida.
Bom, poderia, vai.
O Montoya ia chegar tipo terceiro, segundo, terceiro também.
É verdade, João.
Ia chegar os dois assim, mas ele na frente...
E podia ter ser até ser um pega bonito no final.
Podia até ser. Mas ele na frente, acho que o Montoya não pegava, não. Pegava, não.
E dois especialistas em circuito misto ia ser bem legal.
Não? Bom, sabe o que eu descobri em relação ao Montoya? É o último ano de contrato com a Chip Ganassi. E, por enquanto, não tá falando em renovar.
Em renovação? É. Mas
pode ser o último ano do Montoya. O
Ganassi vai deixar ele embora?
Não sei. Eu acho que não.
Mas assina com uma outra equipe ou pendura?
Não, pelo que eu pesquisei, não tem nenhuma equipe, não tem nenhuma outra equipe em vista. Pode aparecer mais pra frente, mas por enquanto não tem. Não sei, vamos ver. Vamos ver. De repente,
vamos saber.
De repente, estamos vendo o último ano de Juan Pablo Montoya nas pistas.
Vamos ver aí o que também falam os nossos especialistas, né? Tiagão, Charbas, né? Michão, é o que a turminha fala aí. Daqui a pouco vem novidade, eu vou ficar em cima disso aí, que me interessa.
Eu acho que um piloto como ele deveria ter um carro bom, mas...
Então.
Vai saber.
Ainda mais agora que ele está começando a se achar em oval. Está começando a se achar. Pelo menos as performances dele nas últimas provas de oval... Foram bem legais.
Melhorou mesmo. Bom, aqui o Xandori diz o seguinte para nós, o Edgar. Ele fala que o Galvão anda fazendo escola.
Epa!
Na transmissão da Nationwide, lá pelas tantas, o narrador falou que para economizar combustível tem que usar uma marcha menor.
Não!
Assim, ele reduz de 4 para terceiro e o motor gasta menos na mesma velocidade. Não, uns 15 minutos então depois ele se retratou, dizendo que recebera de um espectador uma mensagem e que a
marcha... Juro que não fui eu. Juro que não fui eu, não faço isso.
Era mais alta. Para economizar gasolina era mais alta, blá blá blá. Ele falou algo nonsense, tão nonsense, tão confuso, que ninguém entendeu nada.
Mas imagina eu, né? Eu gritei Shazam.
Pode isso, Arnaldo.
É verdade, eu gritei Shazam. Mas enfim. Não, acontece. Não, tá bom, então vamos fazer assim. Você tá, sei lá, 1.500, 1.800 vai a sua rotação de economy, RPM economy, 1.800. Então, se você vai pôr uma quarta, meu, diminui a velocidade para o motor vir a 1.600, 1.700. Você não pode na mesma velocidade, 100 por hora, querer pôr terceira, que ele vai para 2.700, 3. E aí você vai gastar mais. Nossa. Então freia, mas só que se ele freia, os caras passam por cima dele. Então qual é a balada? É 100 por hora atrás do safety? Então é a marcha mais longa, com menor giro, que você economiza e aproveitou. Sabe? Lógico. Dá uma economizada, liga de novo, aí dá um tranquinho, faz ele pegar no tranco, já acelera de novo, enfim. Agora, nunca uma marcha mais curta. Pô, na 900, na CBR 1000, todas as minhas motos, eu sempre alongava o pinhão. O pinhão ou a corda, mas eu prefiro alongar o pinhão. Eu sempre punho um dente a mais. Até porque você andava em mais velocidade com o giro mais baixo. Então, tá bom que não me preocupou muito, mas tinha umas... A Kawasaki 900 era uma beberrona.
É.
No trem que você andava, 180, 190, ela mamava legal. Então eu alongava um pinhão, ela nada me baixava 2.000 giros aí na mesma velocidade.
Nossa.
E isso dava uma diferença no stint grande.
Brutal.
Então, aí a gente saía com a doutora aí para ir jantar, para ir almoçar em Avaré, etc., para dar umas estilingadas aí, que com o pinhão mais com um dente a mais, ela economizava. Por quê? Porque o giro ia mais baixo. Eu ia na mesma velocidade, né? escondendo o contagiro para a doutora não espiar, porque ela é de lá de cima, porque ela é no segundo andar, né? Moto Nacional Kid não tem conversa. Você vai aqui embaixo no subsolo e a garupa vai lá em cima. Então a parte aerodinâmica fica toda parada, porque eu me enfiava dentro da bolha e com o capacete escondia o velocímetro. E porque você não sente o em cima do foguete, você não sente se está rápido. Entendeu? Você sente quando chega nos carros da frente que, nossa, passa que passa. Tchum, você fala, opa, tá depressa. Então.
Como é gostoso a moto, né?
Nossa, nem fale. E é o giro que manda o consumo. É o giro. Então, se você tem uma marcha mais longa, use. Claro. Agora, não pode deixar dar tranco também. Porque aí você vai dar mais pé. Deu mais pé, é igual ao outro. Você tem que achar um meio termo. É. Né? O que que fazia aqueles otimizadores que saíam nos carros antigamente para te dizer se estava gastando muito ou não? Era um otimizador de acelerador. É. Também você não adianta ir de quarta a 30 por hora. Porque você vai acelerar mais. E o que manda a borboleta ou a injeção, aumentou a injeção, vai aumentar o consumo. Você tem que achar um meio termo. Então a marcha mais longa, ou seja, o menor giro, vai te dar uma economia melhor. Mas isso é uma coisa que com o tempo vem.
Aí ele fala da pista, depois o Xandó. Realmente, a pista é espetacular. E tem, ele lembra que a NASCAR anda na pista curta, porque tem a estendida, né? Quem andava a Fórmula 1, andava na estendida.
Na estendida, isso.
E a primeira vitória do Emerson foi lá, né, Edgar?
Isso, exatamente. 70. Né? Isso, exatamente.
Ele pergunta pra...
Foi o que deu o título pro Rinder.
Isso. Ele pergunta para nós se há alguma chance da Fórmula 1, MotoGP, por lá de novo. Acho que MotoGP não.
Não, é, MotoGP também não. Não, ainda mais depois de Austin, então agora vai ficar difícil. Não,
é aquele monte de
guarda. E depois eles não saem. É, exatamente. E também de Monterrey, eles vão lá, depois eles não saem.
Eu acho difícil. Não, de jeito... Agora, Fórmula 1 é uma pena, porque valia a pena ter corrido lá de Fórmula 1.
Não, pois é. É, puxa vida, que pena.
Valia a pena.
Podiam dar uma ajeitada naqueles guarda-reios ali, né?
E, só... e voltar para lá. E só não tem, porque o Bernie pede uma fortuna para os caras.
Exatamente. Exatamente.
E ali em Nova York, o Watkins Glen em Nova York, perto de Nova York.
É? Não, é, a gente ia de carro. A gente alugava de cima em Nova York e ia de carro fazer o grande
prêmio. Dava 200 mil pessoas.
No estádio de Nova York. Exatamente. Isso que a gente aproveitava para passar pelo Niágara, né? Pelas cataratas, que você vai. Catarata é brincadeira. Catarata é aqui, aquilo lá é uma queda d'água. É uma goteira aquilo lá. Mas enfim, é novidade. Não, vamos a Niágara Falls. Tá bom. Então, aí depois a gente ia para Glen. E que é no estado de Nova York. E lá que é uma das histórias que eu te contei, que os guardas pegavam por você se destacar no pelotão, entendeu? Porque os caras vêm espalhados lá na highway, e se vem um que corta pela direita, pela esquerda, o guarda só te marca. Quando você vem, ele já manda pro acostamento.
Então o negócio é vir no pelotão.
Vem no pelotão, sócio. E aí não tem conversa, 55 milhas. E eles têm uns radarzinhos de pistola que é mortal combate. Só que ele já sabe quem vem de pressa. O cara tem o olho tão viciado que já sabe. E sou capaz de apostar pra você que tem uns gavião treinado que fica lá em cima pra te entregar. Que tem uns lá de vez em quando com uns gavião no braço lá. Acho que aqueles penteiros devem ter radar, deve ter alguma coisa. Porque não é possível. Nossa, e lá é muito legal.
O que é legal lá também é que o anti-radar é permitido.
Ufa, não, tem na loja para vender com escândalo. Discount.
Isso.
Super desconto, compre, não deixa a polícia te pegar.
Isso mesmo. Então a polícia fica melhorando o radar dela, você fica melhorando o seu anjo de radar e assim vai.
E isso é legal lá, porque aquela história, e eles fazem muito isso, é o spy versus spy, né? É o espião contra o espião. É a briga do cara que faz o radar e a briga do que detecta o radar. Então eles estão sempre melhorando. Estão sempre melhorando. É fantástico isso aí. E Glen era um lugar que, nossa, o Xandó tem razão. Puxa vida, podia... a gente agora há pouco estava falando disso, Xandó. Puxa vida, essa NASCAR bem que podia fazer umas três corridas, mas vamos deixar por três, vai, que exagerado aqui já queria quatro. Vai. Uma em fevereiro, uma em abril, outra em junho, outra em agosto e outra em novembro. Pô, mas três já ia ser bem legal, né,
Júlio? Muito legal. Eles estão falando em ano que vem colocar um misto no Chase. Eu acho que pode ser que coloque em Watkins Glen.
Volte Glen, puxa vida.
Ainda mais agora
que... porque até o precinho é esperto, e você viu? Lota. Quando parou o Ambrose, que ele jogou o capacete, você vê a galera de pé aplaudindo ele. Lotado. Quem que foi fazer um teste lá, aquilo? Foi Lewis Hamilton?
Foi Lewis Hamilton
e um NASCAR.
Com
o Jeff Gordon. Com
o Stewart.
Foi Stewart? Então, lotou. Dia de semana.
Dia patrocinador de semana, fazendo o negócio do patrocinador lá.
Isso, estava chuviscando, hein? Exatamente. Exatamente. Então é.
Ah, ali tem povo, imagina. Nova, perto de Nova York.
Xandó, é. Não, Xandó, é nós. Nós é apaixonado. Nós é apaixonado. Nova York,
Califórnia, pode fazer o que quiser.
Quer. Vai lotar. As pontas maravilhosas. Califórnia, Flórida e Nova York.
É isso aí. Bom, o DC Freire faz uma pergunta aqui, difícil, eu não sei a resposta. Casadalto Edgar, nos últimos programas, muito se falou da Tia de Seis Rodas. Como eu não vi, mas sou apaixonado por carros, queria dica de onde e em que país existe um modelo em exposição. Parabéns pelo programa, DC Freire, Patos de Minas.
Freire, obrigado pela postagem, viu? E também pela sua colocação, porque essa Tio de 6 rodas, eu já nunca escondi de ninguém aqui, que eu também fui um eterno apaixonado por ela, e a gente fica naquela elucubração, naquele exagero, né? De querer que, puxa, bem que os caras podiam ser assim, né? Mas realmente o custo era muito caro. E nessa, imagina aquele carro nos custos de hoje, que absurdo. Ah,
um bilhão.
É verdade. Brought to you by Dubai. O patrocínio tinha que ser de Dubai. Eu sei que algumas estão na Inglaterra, que a turma lá realmente compra esses carros e conserva, se chega lá, dá na chave e pega.
Impressionante.
Que a turma lá é daí para cima. Agora, exatamente onde... Mas, Freire, aqui uma dica entre nós que vocês também imaginam, vocês não sabem, só eu sei essa. O tal do Google, manja, conhece? Uhum. Dá uma googlada, escreve Tio Seis Rodas e pergunta para ele que ele vai te indicar 500 mil boquetas para você ver o carro.
Vai acabar.
E aí, de repente, uma dessa para algum lugar, porque eu sei que elas só teve, me parece que uma destruiu feio. Se eu não me engano, foi o Jody que bateu uma. Não tenho certeza se foi o Jody ou o Depailler. Uma destruiu. O resto, todas. Ficaram na mão de colecionadores. E tinha uma, inclusive, que, se eu não me engano, estava num desses Dubai da vida aí, que um príncipe adorava o carro também, pagou um absurdo pelo carro. Quase que compra também toda a propriedade do inglês para levar o carro. Mas isso aí você acha que eu não sabia. Hoje eu vivo só de fotos, que tem bastante material na internet, e também porque a turma que guiou Depailler, Peterson, Jody, era uma turma assim que eu, em função do meu trabalho, convivi muito com eles, então aí que você fica mais apaixonado pelo carro ainda, por uma técnica, uma tecnologia que na época era uma coisa absurda, que não tinha, onde você sabia, quando você chegava no autódromo, você sabia onde estava a tira, onde tinha maior gente, onde o maior número de pessoas.
Aquele bolinho tá de lá. Gente, está lá o carro.
Não, é impressionante, está lá. A Lotus 72 também foi outro carro que também foi isso aí também. Você também descobriu que o povão, os caras, o paddock lotava para ver o carro. O carro era lindo, né?
O carro era lindo.
Era lindo. Então, você imagina o efeito da Tio com aqueles pneuzinhos simétricos, os quatro ali na frente, aquele narigão lá na frente. Nossa, era aquele plexiglass do lado para você ver a roda. Era uma coisa assim de muita saudade. Saudade não tem idade, né? E depois que a gente fica velho, você vai viver de saudade. Você também não vai escapar disso um dia. Então, legal. Eu acho que você no Google você deve achar onde tem. Quem tem e onde está? Uma coisa eu posso te garantir, deve estar zero bala.
E ó, eu posso, não vou garantir, mas eu tenho quase certeza que uma Tia de Seis Rodas deve estar nos Estados Unidos.
Ah, isso com certeza.
Porque tem tudo lá. Outro dia me mandaram aqui uns sites.
Não, tudo.
Pô, meu, eu fiquei impressionado, meu.
Imagina em Indianápolis, quando eu cheguei a primeira vez, que eu voei no museu, imagina a hora que eu dei de cara com a Lotus do Jim Clark.
Então.
Eu fiquei. Não, me tiraram a tapa de dentro do museu. Me tiraram a tapa. Eu não queria sair. Eu sentei na frente do carro, não saía da frente do carro. Ficava imaginando o Jim Clark lá guiando ela lá dentro, o Chapman jogando o chapéu pra cima. O choque que aquilo causou quando eles chegaram com a pequena Lotus na frente daqueles Offenhauser gigantes, que aquele motor Offenhauser era uma bomba, né? Um chassi Kuzman, chamava Kuzman o chassi. Um chassi todo simétrico, as rodas do lado direito eram maiores que do lado esquerdo, a suspensão era diferente. Imagina que o Colin Chapman chegava com um carro pequenininho, que ele simplesmente encaixotou um V8 lá atrás, deu um tapa no V8, enfiou lá atrás, com seis marchas, Tá certo? Você imagina que demônio que era aquilo. Quando eu vi aquela Lotus, e ela está lá no museu de Indianápolis até hoje, a dele é do Graham Hill. Então, eu imagino, tem essa dica que o Adal te deu é muito boa. Uma, com certeza, em algum lugar dos Estados Unidos está.
Tá. Olha, vou falar uma coisa para você. Mandaram sites para mim, vários sites mandaram para mim aqui. Hoje, se você quiser, hoje, ganhar um Fórmula 1 nos Estados Unidos, você guia. Um carro de Fórmula 1, os caras compram, os caras têm pista particular, pista gigante. Pista de 3 milhas e meia.
Um business.
Os caras têm carro da Indy, carro de Fórmula 1, carro de NASCAR. É só você ter que pagar. É caro.
É caro, lógico.
Imagina. Você não vai lá com CMRS, você não vai fazer. Não, nem entra.
Não, já não paga nem o ingresso. Não
paga nem ingresso.
É verdade. Fica só de longe de binóculo.
Mas tem lugar que você senta e dirige. Você guia um Fórmula 1 de fato. É um Fórmula 1 mesmo, que o cara comprou, é um carro de 94, 98.
Só se para mim podia ser até os do Fangio. Então,
tem um Fórmula Indy, de um Dakar, que eu vi de 2002.
Nossa.
É impressionante. Você senta e guia o carro em pista. Faz curso, tudo, e guia no carro na pista, entendeu? Então, nos Estados Unidos tem tudo, cara. Pois.
Com certeza tem uma tira lá,
Freire.
Com certeza.
O Alexandre...
Abração, Freire.
O Alexandre Paulo, ele pergunta para nós, Edgar. Primeiro ele fala que a gente tem que dar o braço a torcer, dessa vez, porque a corrida da Stock foi muito boa. Não obstante a pista ser de rua.
Que legal, Alexandre, sem dúvida.
Tomara que todas sejam.
Nossa, que todas fossem assim. Apesar de eu ter brincado para dar pedir licença para não ver, eu já estava programado para ver. Eu já estava lendo a Folha de São Paulo de manhã, tomando meu café, já embaçando para poder ver a corrida. E aí, doutora, que deu os 30 segundos, assim, quero ir ver meu pai. Aí, sócio, não tem como dizer né? Claro. Não, essa é a quinta. Essa vai até o fim. Então... vamos embora. E eu, só por isso eu perdi, senão eu ia ver. Porque pista nova. Mas sem dúvida. Problema nenhum em eu dar o braço a torcer. Nenhum, Alexandre. Com muito prazer, até porque tenho muitos amigos que estão lá na categoria. Lamento, a única coisa que eu lamento é que ela poderia ser muito mais do que o que ela é. Né? Bastaria algumas pessoas ter boa vontade para fazer algumas coisas. Mas que quer que seja assim, pau na máquina. Vamos em frente, Alexandre. Nenhum problema.
Ele pergunta para nós, Edgar. Aí, ele diz assim, gostaria de fazer uma pergunta difícil para matar uma curiosidade minha. Uhum. Em linhas gerais, qual a diferença entre o acerto de seco e o acerto de chuva? O que os pilotos buscam no acerto para tornar o carro mais rápido na chuva, além de mudar a forma de guiar em relação ao seco?
Tá. Então vamos lá. Alexandre, eu vou te dar uma referência de 30 anos atrás. Não sei se ajuda.
Ainda é assim.
Mas há 30...
Ainda
é. Bom, tudo bem. Deixa eu explicar direitinho, que de repente muita coisa mudou. Na realidade, o que a gente procurava com os Opala Divisão 3, com os Divisão, com os carros de Grupo 1? Um carro na chuva, você tem um lag de tempo, né? O quanto piora para virar na chuva. E o acerto, né? O setup do carro... Quando você tem condição e certeza que você vai andar na chuva, não tem jeito, vai chover, então você pode mudar 100% o carro. Quando você tem dúvida, você tem que partir para um meio termo. Num carro com uma suspensão muito dura, que era o caso dos Divisão 3, e principalmente o Opala, que não tinha muito recurso, ele fletava mais no pneu, nos pneus slick da Goodyear, que eram os mesmos pneus que a Fórmula 1 usava na época, a gente usava nos Divisão 3, principalmente os traseiros, que eram enormes. O único recurso que você tinha é quando você tinha amortecedores importados, com aquela válvulazinha de regulagem, de 7 ou 8 pontos de regulagem, que dava para endurecer o amortecedor e diminuir, mas uma percentagem pequena, não era muita coisa, mas realmente amolecia um pouco. Por quê? Porque o piso molhado, ele requer um pouco mais de rolling. O que os engenheiros dizem que é rolling? Os engenheiros dizem que rolling é aquela inclinação da carroceria do carro, naquela inclinação lateral.
Até para avisar, certo? Né?
Você imagina um eixo longitudinal aqui passando aqui junto pelo diferencial aqui, vem o cardanzão aqui. Você imagina aquele eixo, o carro vai inclinar para a direita ou para a esquerda conforme a curva. Então, quanto maior for esse rolling, melhor o carro se acomoda para um piso molhado, porque ele não transfere tanto, não transferindo tanto, ele não vai te empurrar para fora da pista. Por aquelas forças que atuam, que você deve saber melhor do que eu, Alexandre, imagina, não precisa ficar aqui explicando isso. Então, o que acontece? Você, podendo acertar um carro para chuva, você deve amolecer. Por exemplo, nós umas 12 horas, nós tínhamos certeza que ia chover a noite inteirinha. Então, o que fez o Vinícius Lossaco, né? O pai do Juliano, que na época preparou o carro? Ele trocou as molas, deu tempo antes da gente alinhar, ele trocou, colocou molas normais do Passat, tirou as molas menores, duras, pôs as molas normais e trocou os pneus. Nós tínhamos os pneus 185, ele colocou 4205 novinhos, zero, e nós mandamos calibragem para quê? Para dilatar, para abrir o sulco. Então, quanto mais aberto o sulco, mais a borracha penetra na água e apoia no chão. E aí, com o carro mais macio, e você mudando, por exemplo, saindo da borracha, fazendo um outro traçado, você consegue diminuir o lag, que se fosse de 20 segundos em relação ao melhor tempo do seco, ele seria só de 15, 14, 12 segundos, enfim, melhora o carro. E aí você consegue, então, uma pilotagem melhor, mais suave, evita dar puxar o carro, provocar o carro, quanto mais você provoca, mais você aumenta, toda ação tem uma reação igual ou contrária, já dizia um cara que manjava muito disso, né? Então, de um modo geral, em princípio é isso. Agora, você tem outras opções. Por quê? Primeiro que você não sabe se vai chover a noite inteira. E aí, parou a chuva, secou, você dançou. E o outro que está com o carro duro vai embora. E você não tem mágica. O teu carro, você fica lá, tombando para um lado e para o outro. Então, você tem que partir para algumas opções e ter isso na mão, sócio. Mudar o traçado que dá, não provocar tanto carro, mas, digamos, se for só um ajuste de amortecedores, mas deixa a mola dura, paciência. O carro fica abaixo mesmo, paciência. Não dá para levantar, fazer o quê? Então, porque depois você perde muito tempo para puxar o carro de volta. Numa prova longa, às vezes dá tempo. Dependendo da regulagem. Agora, se você tiver que tirar tudo para trocar a mola, tchau, meu amigo. Um abraço pro gaiteiro, porque você vai encontrar o cara semana que vem no metrô. Então, no caso dos Fórmulas, eles, por exemplo, tiram carga dos amortecedores, que é o que dá para fazer. O resto, meu amigo, é o pneuzão lá para fazer mágica e salve-se quem puder. Até porque a reação de Fórmula é completamente diferente, porque ele não tem esse problema. E outra, Fórmula, a suspensão é uma mesa de bilhar. Sim. Até porque você imagina a carga aerodinâmica brutal que deve ser, o que aquilo precisa, né?
Então, na chuva eles aumentam a carga aerodinâmica.
Então, para ele pra enterrar mais, mete o pneu para chuva, até porque eles têm a opção dos intermediários, se caso parar de chover, você ainda tem um carro competitivo. Então, o que você tem que fazer sempre é buscar um meio termo. E da sua parte, você pode mudar. Ser um pouco mais suave, não descarregar. Usar sempre mais marchas longas, porque marcha curta, com o motor tem muita força, você patina. Então, use mais marcha longa. Não acelerar de maneira tão... Acelerar de maneira mais progressiva para você ganhar tempo. Quanto mais tempo você ganha, melhor para você. Se você sai, o carro está alinhado, mas você cavoca, o carro fica patinando, você está perdendo tempo igual. Isso fora as outras tendências, se o carro ainda estiver torto. Então, bom senso e deixar o carro o mais macio possível dentro. Se for uma prova de 10 voltas, esquece. 10, 15, 20 voltas, esquece. Agora, numa prova longa, você ainda tem alguns recursos. Então, quando você tiver que parar para trocar pastilha, quem sabe você muda a posição dos amortecedores. Enfim, cada situação é uma situação. Mas isso que eu te falei, Alex, é baseado em referências de 30 anos atrás. Hoje, a história é outra, amigão.
O Heriberto Macedo, ele faz a pergunta aqui baseado nas declarações aí do Verne. Porque o Verne ficou puto de ser... De ter sido.
Nossa, descartado. Que pulverizou. Acabou, arrasou.
O puto aí ter sido descartado pra Red Bull e falou que, pô, ele tá indo melhor do que o Ricardo nas corridas. E, teoricamente, ele tá mesmo.
Sim, mas. Só que o Ricardo pega o carro do Vettel e vira o mesmo tempo dele. E aí, como é que faz?
Esse é o problema.
Se bem que a condição do teste é completamente diferente, mas enfim. O que diz o Heriberto?
Então, o Heriberto pergunta, né? Diz assim, ano passado a Sauber chegou perto de vencer 3 corridas até na frente da RBR. É agora o James Key na Toro Rosso, o Ricardo foi mais rápido com a Toro Rosso do que com a Red Bull. Será que a Toro Rosso tem um carro que na mão do Vettel voaria? É difícil falar, porque é teste. Falou Edgar, é teste.
É teste. É difícil.
Depois eu ia perguntar, já que a Sauber ano passado andou melhor que a RBR na primeira metade, até o Pérez ser anunciado pela McLaren, quando ele desmoronou, James Key pode ter feito um carro novamente tão bom como fez no ano passado, igual ou superior à Red Bull, e não tem um piloto de ponta para guiar? Bom, piloto de ponta não tem, porque piloto de ponta estão nas equipes de ponta.
É verdade.
É difícil, isso aí é muito difícil, Heriberto. Muito difícil a gente...
Heriberto, assim, eu vejo o Heriberto assim, por exemplo. Eu, no mundo do si, eu vejo o Heriberto como um engenheiro de Fórmula 1. Porque o Heriberto, ele é muito detalhista. Ele vai buscar no detalhe do acerto que fez o carro. Isso é muito importante. O fato do cara ser um engenheiro, não, sabe, porque é nesse... Você vê, a Red Bull é o que é, por quê? Porque tem seu Adrian Newey e o Vettel. Que um faz o carro para o outro entende o carro de um. E aí dá isso que você está vendo. Como outras duplas, Piquet, Gordon Murray, Senna, Nicholson, e vai por aí afora. Tantos outros que, sabe, que fizeram duplas aí que deixaram uma marca no tempo. Então... O teste, Heriberto, ele é muito relativo, porque você diz, puxa vida, mas o, sei lá, vamos pegar, o Vandergaard foi o mais rápido. Nós não sabemos o que a Ferrari estava testando, nós não sabemos o que o Vettel, porque eles não vão lá para se exibir para virar tempo. Ele vai nesses dias que ele tem, Heriberto, para poder testar algumas coisas do carro desse ano e talvez já algumas coisas para o que vem pela frente. Então, perde uma certa relatividade. O fato do, por exemplo, do Ricciardo ter sido mais rápido que o Vettel o ano passado, em 2010, lá em
Abu Dhabi.
Acho que em Abu Dhabi, também não quer dizer nada, porque você não sabe o que ele estava testando, o que ele tinha no carro, o que eles já puseram para experimentar. Você não tem uma vistoria.
Não
tem,
você não sabe nem se o carro estava no peso.
Não, então, Heriberto, eu fiz tanto teste de inverno na minha vida, no Estoril, em Jerez, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, mas fiz tantos, que de vez em quando era normal a Minardi ser mais rápida. E até porque o Giancarlo fazia isso até para apurar algum. E a FIA fecha os olhos. Então enfia lá esquenta lá um motorzinho ardido, apimentado, vai lá e crau, sentava lá o Martini e crau. E aí dá uma manchete de 2-3 dias. Isso ajuda a vir um tuta.
Oh,
entendeu? Ajuda a vir algum pro time. Então, quantas vezes, nossa, tira uma ventania. Fantástico. Só que, Heriberto, começava o campeonato e... Como a gente vê até hoje. Então, Ferrari foi rainha do teste de inverno durante tantos anos. E puxaram uma luneta de 30 anos sem ganhar nada. Porque o teste, ele é muito relativo, Heriberto. O fato de ter acontecido isso, ter acontecido aquilo. Então, o Verne, com todo o direito que ele tem, de até os números mostram que ele foi mais eficiente, mas na hora do vamos ver, o chefe da equipe sabe o que tem o carro de um e o carro do outro. E na hora do vamos ver, quem vai? Vai o Ricardo. Então, isso só quem vive no dia a dia da equipe, você vê que o Weber esperneia, mas não tem o que espernear. Na hora H, o Vettel vai embora. Por quê? Não é que o Weber não é um... O Weber é um piloto maravilhoso que caberia ainda pelos próximos 2 anos em qualquer equipe. Na Lotus, na Ferrari, caberia
mesmo.
Só que a irregularidade dele, você tem que ter ele junto com um que carimbe o passaporte. Como ele está na Red Bull. Então, o teste ele é muito relativo. Então a gente fica esperando que o Alisson possa repetir na Ferrari, mas, meu Deus, muda o regulamento, já fica um ponto de interrogação. Então o Key fez, não, competência o cara tem. Ali não tem bobo, até o cara da Marussia não é bobo. Nenhum. Eles não, ali não tem, a Fórmula 1 não tem bobo, Heriberto. Te pode te isso. Bom, você já sabe disso melhor do que eu. O problema são as condições que o cidadão tem para trabalhar, o dinheiro que o cidadão tem para investir. O Edrenil tem uma verba ilimitada para fazer a poesia e o teste que ele quiser. Na Marúcia não é bem assim. Vai comprar um Drops por quê? Eu tô com dor de garganta. Tosse. Tosse que passa. Pô, mas tossir é mais barato. Entendeu? Não, tosse que pá, tem nada de comprar drops, tá louco? Então, que isso, pô, a verba aqui é contada, sócio. Então, tudo depende, você imagina o James Allison ou o Key ter a grana que talvez agora o Love possa ter na McLaren, mas não Mercedes. Sei, será? Não sei, né? Na Mercedes, na Mercedes, não sei. Tá, e olha a responsabilidade dele. Ele vai substituir o sabático Brown, que já está negando. Não, não vou para a Ferrari. Cuidado. Na Fórmula 1, você nunca sabe de onde veio o chumbo. Então, depende das condições. Competência, todos eles têm. Se você sentar para conversar com o Gregório, com o Greg, que foi nosso engenheiro aqui tantos anos aqui na GT3, né? Eu cansei de viajar com o Greg para a gente comprar peças para o GT3, buscar as peças na Ferrari, enfim. É um espanto, você fica deliciado com os detalhes, as minúcias, as leituras que eles fazem, dos resultados, das telemetrias. É um negócio fantástico de você ouvir. E cada um dentro das suas limitações com o que tem para trabalhar. E quando vinha Tchulis para botar bala, eu queria diminuir esse radiador, mas o cara quer 500 pau para mexer no radiador. Vai com o radiador, melhor ainda, vai sem radiador.
É isso aí.
É, porque... Não, mas o quê? É para Ferrari, custa 5 vezes mais. É isso, mano. Então, Heriberto, meu velho, é complicado. E teste é teste. Corrida é corrida, que nem diz o futebol. Treino é treino, jogo é jogo, né? Abração, Heriberto.
Abração. O Ricardo Tavares, ele leu a declaração do Stefano Domenicali dizendo que a Ferrari não está encontrando a relação entre os dados do turno de vento com os resultados encontrados na pista. Já aconteceu isso ano passado.
Falamos isso, não falamos, Júnior? Falamos isso, é o túnel que envelhece sem ter nascido.
E agora está acontecendo isso com o túnel da Toyota, né?
Então... Que era o mais procurado, que tinha
a
briga.
A McLaren também usa.
Exatamente, fila, agora ninguém quer mais. Estão oferecendo. O senhor quer dar uma volta aqui no túnel? Não, obrigado.
Ele pergunta se o problema não seria a parte técnica. Né? Porque a Ferrari hoje, o especialista aerodinâmica, aquele francês Loic Bigot.
Isso,
e o desenhista-chefe...
O nome do cara já é complicado, imagina o túnel dele.
E o desenhista-chefe é o italiano Simone Resta. E ele está dizendo que esses dois nunca fizeram nada na Fórmula 1, pô.
Então, é complicado. Ricardo, amigão, é complicado. E você vê, e não estão lá de graça. Você imagina o
cara da Marussia, o cara
O cartel do Loic. Um cara para ter esse nome, Loic Biguá, você imagina. Tá certo? Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Loic, qual é o seu nome? Loic. Pardon? Loic Biguá. Não, o nome. Loic Biguá. Então, o cara chega com pedigree. Fez 200 mil 24 horas de Le Mans, trabalhou em todas as equipes principais de esporte protótipo. Só que chega lá é limitado, porque algumas coisas... Primeiro que já está um Resta do outro lado, um Simone Resta. Já bate aí, sócio. Já começa aí. Que tem. Isso não adianta porque tem. Se imagina quando tinha mecânico, mecânico de chassi inglês e mecânico de motor japonês. Você não faz ideia. Não, você não faz ideia, Ricardo, que era. Agora, você imagina um francês e um italiano. Então, essas coisas... Eu vi, por exemplo, a Ferrari parar em algumas... Isso há 20 anos atrás, cara. Por favor, hoje não sei nada hoje. Estou a 40 mil quilômetros, 15 mil quilômetros de distância. Mas eu vi carro parar por coisa do cara que é o responsável pelo câmbio. É a história do Quistarol é minha. Faccio io! E esse Faccio io, o cara achou que não. Mas se o câmbio tá... Não tá. Eu não ia permitir isso. Dá duas voltas, pém, quebra. E não quis abrir porque o câmbio dele não tem problema. E o carro voou e o cara voltou a pé. E a Ferrari, senta, neném. viagem, transporte, 150 pessoas, comida, hotel, mas o cara não vai abrir. Aí depois você faz o cara abrir, aí você é tirano. E isso que agora acabaram, porque 10 horas da noite, meu, fecha o autódromo. Antigamente os caras viravam a noite inteira. O mecânico comia sanduba, apoiava um pedaço de sanduíche no bloco. Bloco do motor.
Não tinha limite, hoje tem.
Então, hoje fecha o box, fica as câmeras lá avisando e outra, vai embora, trocou, não deu. Por quê? Porque não trocou mais motor, sócio. Então, essas particularidades na Fórmula 1 acabam fazendo diferença. Você vê, com toda a tecnologia que a Red Bull tem à disposição, eles têm algum truque lá no QERS, porque vira e mexe um dos dois para por pepino no QERS.
É, um dos dois assim, uma vez o Vettel, nove vezes o Vettel.
Sim, porque então vamos pôr no do outro. Vai arriscar no peão bom dele?
Lógico.
O cavalinho de trote deixa embora, porque se boi o feijão com arroz aqui.
Que dá de pau nesse QERS.
Então, aí, você, eu não sou nenhum especialista em QERS, você não, mas podemos ficar com a pulga atrás
podemos
da orelha.
Mesmo.
Aí,
muito bem lembrado, Edgar.
Aí tem. Então, essas coisas na Fórmula 1 que você precisa juntar. A continha de chegar, você vai aí. Eu não sou nenhum especialista, hein? Tem gente que, além de estar acompanhando, sabe, conhece muito mais, conhece do avesso. Então, aí tem. Porque sempre teve. Eu lembro quando dava os outros problemas lá antigamente, era tudo igual, os caras ficavam gelados. Mas e aí, será que aguenta? Acho que aguenta. Acho que aguenta é bom. Só que tem muita grana investida. Então, Ricardo, é complicado. É muito complicado. E, olha... esse negócio de pontos aí de um italiano com... vamos ver, com o regulamento novo muda tudo. Regulamento novo, a gente tem que esperar um pouquinho para você ter uma ideia, até a história do primeiro tiro, né? O primeiro tiro, fazia muito com arco e flecha. Quando a gente fazia campeonato de arco e flecha, você mandava a primeira via aérea lá em cima para ver onde caía, aí você arrumava os graus do braço. Tá certo?
O ano que vem vai ser muito legal, porque pode acontecer até de uma equipe pequena despontar na frente.
Deus permita, é tudo que a gente quer. Com esse ameaço de vou parar, vou sair, fechei, fechado para balanço, volto em 2020.
Isso mesmo.
Acho bom repensar no terceiro carro, viu, rapaziada? E permite aí o carro desse ano, se ajeita pro do ano que vem, porque senão vai dar um grid de 10 carros, sócio.
Tem que tomar cuidado. Bom, estamos aqui agora com o Paulo Prieto, primeiro post dele no fórum.
Bem-vindo, Paulão.
Grandes mestres do automobilismo, esse é meu primeiro post, apesar de acompanhar loucos desde o primeiro programa.
Ô, louco, é antigo, Paulão, hein?
Sou eu que sempre pentelho a Dalton no Twitter, perguntando sobre loucos pra baixar. Pois bem, aí vai minha teoria da conspiração, pergunta. O Canguru e o Don Choronço de las Lamúrias... Tem sido vistos almoçando, passeando juntos, tudo junto, mãozinha dada. Será que o Canguru, que já está saindo da Red Bull, não está passando os segredos deles, do Toro para a Ferrari? Lembro que Don Choron estava envolvido no Ferrari Gate, Singapura Gate, mais alguns que não lembro agora.
Ô, Paulo, não tem lenço aí, mano? Limpa o canto da boca. Paulo, foi forte essa, hein? Não! Procede, ué.
É, lógico.
O cara tá envolvido em tudo quanto é mutreta. Tá certo? É que nem... Primeiro, mais chega a prova na minha mão de que é fajutado o negócio. Então, nossa, Paulo, você foi mortal, hein? Olha o que o cara foi fuçar. Vai saber, Paulo. Vai saber. É complicado, porque... Você viu, o Alonso tentou até pôr ele lá. Chegou uma época que teve um tititi. Weber na Ferrari. Tá certo que depois foram mais 34 pilotos, mas o nome dele estava lá no meio. Agora, na Fórmula 1, eu não ponho mais a mão no fogo. Porque o risco de você se queimar é muito grande.
Muito.
E depois da comida de rabo, com perdão da palavra, em geral, que o Luca deu no Alonso, tentando arrumar as coisas, o espanhol não vai engolir aquilo não, vai ter troco.
Né?
Você pode demorar, mas que vem o troco, vem. Ele administrou aquela, não engoliu, jogou no canto da boca e vai deixar lá.
É, na hora que puder.
Um dia ele vai dar o... Ah, você não tem a menor... Não sei se é agora, mas um dia volta. Que aquilo é que nem camelo, não esquece. Viu, sócio? É que nem camelo e elefante, não esquece.
O camelo eu não sabia, elefante sabia.
É. Não, o camelo também não, ele sabe onde tem água. Ele passa lá 200 anos depois, ele vai direitinho. Tá com sede? Deixa, solta ele, ele vai lá na água.
Bom, temos aqui outro... Bom, Paulo, muito obrigado pelo primeiro post. Seja bem-vindo.
Grande abraço, Paulão. Gostei, gostei. É. Limpa o canto direito da boca aí que tá verde, sócio. Mas é bem por aí mesmo. É isso, o espírito da coisa é essa mesmo, vai saber. É.
Temos outro novo confrade aqui. Dieguito Freitas.
Opa!
Olá, Carlos Adalto Edgar. Tenho 22 anos e desde 2011 acompanho o Louco.
Novinho. É.
Como vários da turma mais jovem por aqui, me tornei fã do mestre Edgar graças aos vídeos no YouTube do DTM, TC, com um jeito único dele narrar.
Ah, então era você, né, que andava vendo aí os YouTube, né? Bem que o Ibope falava que tem um que assiste.
Já há dois programas, o assunto Volta Edgar tem sido levantado e queria dar minha opinião.
Não, para com isso, Dieguito. Para com isso, deixa o velho de pijama.
Não há necessidade do mestre voltar a pilotar nessas tranqueiras estoquianas.
Ô, louco.
Para alguém como ele...
Nem eu sei entrar nisso.
Para alguém como ele, que marcou história nas divisões 1 e 3, bem que poderiam chamar o Edgar para a Classic Cup, para o velho dar nem que seja umas voltinhas e matar as saudades dos tempos.
É verdade.
Dos tempos como o saudoso Luiz Pereira Bueno, anos atrás.
Grande Peroba.
Ou até, Peroba. Quem sabe, fazer alguma réplica de um Opala Maverick que eu tivesse pilotado por ele.
Aí o velho ia chorar.
Assim, aí o velho então, para você mostrar que talento não desaparece com o tempo, e também para os que viram em loco matar as saudades, e quem não viu aprender com um dos melhores pilotos de turismo que o Brasil já teve até hoje. Grande abraço.
Ô, Dieguito, imagina, você deixa eu sem graça. Ô, não é isso, não. Tinha bastante gente melhor, viu, Dieguito? Eu tava lá remando, lá, fazendo a minha parte lá.
Mas tava ganhando, né?
Mas, às vezes os caras davam muita moleza, eu veio lá e picotava, né? Tava quietinho, mas não tava morto, não. Então, ó, Dieguito, muito obrigado, viu? Obrigado pela força, é uma alegria a gente receber um carinho desse e... Legal, legal. Mesmo você novo, acho que para você eu posso falar em carburador, né, Diego? Você lembra disso, né? Então, estou vendo aqui 22 anos de idade, né? Então, nossa, Dieguito, que legal, viu? Muito obrigado pela força. Mas não, deixa eu ver sossegado aqui cuidando dos cachorros. Agora está chegando o Zeus também. O Zeus é o novo Rottweiler, é atômico. Então, já vamos começar exercício, sit, junto... E segue a vida, e vamos tocando a vida. Valeu, foi bom. E eu acho que o mais importante aqui, não só na carreira de piloto, mas também como radialista, foi muito importante isso, esse carinho que eu recebo de vocês hoje. É aquela hora da gente olhar para trás e ver que valeu. E isso dá certeza de que se tivesse que repetir, sem dúvida eu repetiria tudo novamente, sem tirar. Né? Só, talvez eu seria um pouquinho mais político, não seria tão idiota de falar do que eu penso, não. Aí. Talvez fosse um pouquinho mais vaselina, podia estar aí hoje bem colocado, né? Mas eu se sinto mal, não tem jeito. Minha pressão sobe, eu já fico puto. Então, não adianta. Deixa eu cuidar dos cachorrinhos, que tá muito bom. Tocar minha vidinha com a doutora, que segue a vida. E Guito, longa vida para você. E ó, quando chegar na terceira idade, faz que nem o velho aqui. Aproveita, porque é a última, viu, sócio? Super abraço, Dieguito. Obrigado pela força. Deus te abençoe.
Abração, Dieguito. Mais um confrade novo aqui.
Opa, mas está aumentando, hein? Coisa boa. Amém. É.
Pablo Oliveira. Olá, amigos do Louco. Pablo. Sou novo neste grupo de amantes de automobilismo e gostaria de saber o que vocês acharam da troca de mecânico do Nelsinho. E também gostaria de saber quais são as perspectivas de vocês sobre novos pilotos brasileiros na Fórmula 1. Um abraço a vocês, sou grande fã do programa.
Que bom. Pablão, eu tô com a pilotos aí, eu tô preocupado. Tô rezando aí pela tabela para vingar pelo menos Felipe Nasser. Tô preocupado.
Fui num evento na semana passada que ele...
Ah, me conte. Não contou nada. Por que ele escondeu o jogo, chefia?
Não, evento de um dos patrocinadores dele. Só fui lá para fazer umas relações públicas. Que bom. Evento bacana, tinha champanhe francês.
Bocão. É. Boca Opa, Livre?
Boca Livre linda.
Podia ter levado o convidado do Heribertão, que ele vinha de avião, viu? Boca Livre é com ele mesmo, viu? Hein? O Iscão lá rolando, pô, tudo com
esperava
ele.
Esperava um evento que, ó, vou te falar, comes e bebes de primeira categoria.
Bocão! Que maravilha!
E as perguntas pro Felipe nascem todas em relação à Fórmula 1 e as respostas as mesmas, né? Espera que consiga tudo, mas a gente já sabe como funciona isso, né? Precisa grana, ele sabe que precisa ganhar, ele falou isso, inclusive.
Olha que bacana, é que a gente fica torcendo que nem um doido aqui, mas que bom que ele sabe disso.
Ele falou.
Deve estar louquinho pra ganhar.
Eu tô doido, preciso ganhar uma logo.
Sonho!
E
que legal,
gente. De grana também, vamos ver. Assim, a gente espera que. E eu acho que talento ali ele tem pra estar ali na.
Já tem, isso tem. Quem fez a temporada de Fórmula 3 como ele fez, tem que ter talento.
A família. A família
tem voa pena.
A família tem tradição na automobilismo.
Então, nossa, super bem.
É. Ele respira isso desde que nasceu.
Isso. Né? Então, é mesmo. Eu acho que. Por isso que a gente está torcendo. É assim que a gente começa a gostar do cara, desde cedo. É assim, não tem jeito.
Agora precisa ver se encaixa tudo certo, na hora certa, na equipe certa, né, Edgar?
Aí essas equipes sem dinheiro ficam mais preocupadas ainda.
O problema é.
Que aí de repente ele. Ai, meu Deus do céu, aí vão acabar trocando ele por um Zé Mané. Bom, deixa quieto. Vamos esperar. Agora, Pablo, Nelsinho, eu enchi o saco do Júnior e a gente fica aqui trombonando, porque eu. Não posso afirmar isso para você, mas aquilo me cheira de briga de ego. Tem ego aí no meio com essa história de mecânico chefe aí, viu? Que não é possível, né, o nível de piloto que ele é, andar onde ele anda. O carro deve ser ruim demais, porque ele pelo menos top 5, top 5 ou top vai 10, ele tinha que estar toda hora. Ele teria que estar, porque acho que ele já tem hora de voo suficiente, ele já tem uma boa noção de oval, ele já sabe onde tem que andar, e na pior das hipóteses, ele engata num carro bom ali, num cara bom ali, onde ele for, eu vou também, sócio. Não tem muito mistério. Ó, o trilho tá lá, é mais escuro no chão.
Você viu?
Se você tiver dúvida, segue o escuro.
O que ele penou sábado em Watkins Glen?
Então.
Sabe?
Então. É duro, nego. Aí o piloto não vale nada, não é bem assim. Então eu concordo, Pablo. Estava na hora dele. Por isso que agora há pouco o Júnior comentou uma notícia e a gente já começa aqui a viajar na manteiga, né? Pô, vai o cara lá no carro do Tony Stewart. Puxa vida, mas não dá, eu vou botar uma grande lei para aí. O Nelsinho não faz mal que vai chegar em 19º. Não interessa, mas vai andar na Sprint Cup, vai voar pena com os caras lá. Já, e aí vai pegar um carro bom. Aí dá pra ele se sentir melhor. Porque, meu, você começa carroça, uma noite você chega em casa, joga a chave, olha no espelho e fala, cara, desaprendi.
É, isso que eu sempre achei isso também, sabe?
Desaprendi.
O cara começa até a ficar sem confiança.
Claro. Sabe? Você vai pro banheiro, escova o dente, para, fica se olhando, olha a gengiva, fala, meu, que merda, hein? Desaprendi. E você acha? Por quê? Porque o cara não vai. E você tá lá se atirando e passa um milímetro do muro e tira do lado.
Ah, é duro.
Rindo por você. Você vai fazer o quê, sócio? Não tem mágica.
Foi uma pena não ter conseguido andar no carro do Tony Stewart agora em Watkins Glen.
Você nem fala, eu fiquei indignado.
E andar entre os cinco primeiros.
Eu fiquei indignado.
E andar entre os cinco primeiros. O ano passado, quando andou lá em. Andou com um carro bom lá em Road America, que é Spa Francorchamps dos Estados Unidos, ganhou a corrida.
Então.
Nunca tinha andado na pista.
É isso que. Ninguém aqui é dono da verdade, mas é isso que dá elementos para a gente sonhar um pouco mais. Tentar ver um nosso andar lá na frente. Nós temos um piloto que tem condições de andar lá na frente, mas o time não ajuda. E aí, se o time não ajuda, bem, 80% é o carro, querido. Nossa. Escuta! Nossa. Sem foguete não tem mágica. Não adianta você botar lá o lá.
Às vezes os caras esquecem que não é que nem o Usain Bolt, que é só depende.
É, exatamente.
Depende do equipamento, entendeu?
Exatamente. Então, isso é, Pablo, não tem jeito. Oremos. Mandei para você a freira que foi raptada na Etiópia. Você entendeu a aflição dela, né? Tá bem ela ou...
Coitada da freira.
Foi. Nossa, eu fiquei chocado, cara. Não, pobre, mas que coisa.
Pobre Federico.
Esses somales são incríveis. Enfim.
Bom, vamos pro Davi. Ah, Pablo, seja bem-vindo, viu? Escreva.
Ah, um abração, Pablo, bem-vindo, viu? Manda mais, manda mais.
O Davi, ele gostaria de parabenizar a Aliança por acreditar e investir nesse excelente programa e a vocês pelos comentários verdadeiros.
Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. Obrigado, Allianz, sempre.
Obrigado.
Né? Sempre, sempre.
Minha pergunta é a seguinte: se o Felipe Nasser for realmente para a Fórmula 1 em 2014, em qual equipe ele poderia estrear?
Davizão.
Depende de quanto tiver de grana.
É, então, Davizão, não quero te desiludir, mas vamos torcer primeiro para ele ir. Depois, onde der para a grana pagar. Porque você está vendo aí, Davi, do jeito que os caras estão na miséria. Aí, ó.
É onde der para pagar.
Tomara que Mr. X lá tire um pouco do dele. Não das empresas, que também já tomou 34 bi no contrapé, né? Foi para 94º na Forbes. Se bem que eu gostaria de ser o 94º, 143º, né? Na Forbes. Mas depende da grana, Davi.
Se fosse hoje, eu ia torcer para que ele tivesse grana para ir para a Force India.
Isso, Force India ou Lotus. É. Se a Lotus estivesse boa das peças. Isso.
Mas a gente não sabe ano que vem.
E também tem um regulamento novo que está me envelhecendo.
Eu acho que a Force India já deu o cartão azul, inclusive para o Sutil.
Também.
E ele anda chutando o pau da barraca.
Ia comentar outro dia com você isso. Tem a impressão que já deram o bilhete de ida para o Sul.
Eu acho que já.
Só o bilhete de ida.
Já. Que ele começou a chutar o pau da barraca de repente.
Exatamente. Eu acho que é assim, bomba em Londres só o bilhete. Isso.
Então, eu acho que deve ser. Um lugarzinho na Force India vai abrir para o ano que vem. Só ver quem vai ter grana para comprar esse lugar.
É verdade.
Não é barato lá.
Nossa, ainda mais com o Vijay devendo para o mundo. Nossa, isso aqui eu digo a Kingfisher.
Isso mesmo. Enfim. Agora, provavelmente deve abrir um lugar também na Marúcia, que é mais barato.
Isso, né? Isso.
Eu acho que o
Bianco. Mas ali tem que remar. É. Então. Ali tem que remar e tem um padrinho forte. Olha lá, um padrinho forte chamando a atenção. Porque nego na Marúcia esquece, os caras esquecem. Esquece.
É isso mesmo.
Tá certo? Então, mas enfim. Mas assim, vamos ter fé.
Se ele trucidar o companheiro de equipe.
Isso.
Aí sim, mas tem que trucidar.
Mas, Junior, mas o Verne também acha que trucidou, Richard. Ele também acha, todos nós temos direito. Ué.
Ele exagerou um pouquinho, né?
Então, mas esse é o espírito. Né? Então, Davizão, coragem. Vamos nos unir, bons pensamentos, mandar assim, bons fluidos, porque o menino está aí, ele é a bola da vez, é a nossa saída, porque senão vamos ficar órfãos, viu? Vamos ficar órfãos.
O Edgar Aljarbão mandando tiro de canhão aqui, ó.
Opa, o que diz o Jar? Ah, deve ser certo.
Tiro de canhão.
Ainda mais que ganhou o Kyle, ele não ia o Buchar. Ah, mano, o que ele
disse? Antes tarde do que nunca, estou passando aqui para saudar os grandes mestres e avisar que o buchão vai para o Chase e o bicho vai pegar. Se cuida, JJ.
Ah, essa seta foi para a chefia. Mandou sem curarem na ponta. Nossa senhora, o buchão vai para o Chase. Até a gente comentou isso, viu, Jarbão? Tá na boca, e depois o Júnior leu. Ele tá na boca do gol, ele é o primeiro reserva ali.
Estou apostando pizza com quem quiser, viu? JJ contra quem quiser no Chase.
Então,
quem quiser aí comer pizza e me pagar pizza, é só topar uma apostazinha aí. Se bem que o pessoal pede pizza e não paga, viu, Edgar?
É mesmo? Eu falei, porque é o que se deve isso.
Não sei. A pessoa sai pela tangente. Vamos ver se esse ano eu consigo.
Não é aquela do Flávio Briatore que seria chefe da Ferrari? Seria essa?
Essa já.
Essa, mas essa já foi paga, que não foi?
Foi paga.
Não?
Não foi paga nada. César NC só enrola.
Puxa vida. E a pizza também pro Jarbas vai ficar a cara, viu? Porque tem um Porto Alegre em São Paulo.
Não, agora já tá aqui no interior de São Paulo.
Ah, já tá aqui? Ah, tá mais perto.
Aí, Peró.
Ah, tá pertinho.
Tá pertinho, tá pertinho. Jadon, se quiser pagar pizza, Jadon, tá, fica à vontade, viu?
Mas que seta bem apurada, hein? Puxa vida. Essa foi caprichada.
E aí ele pergunta pra você e o nosso piloto, Edgar. Só porque eu saí pra dar um rolê com a patroa, resolveu vencer em Glen.
Mas saia sempre. Pega sua esposa e vá conhecer as cercanias de Peró. É, tem Torre de Pedra, tem Avaré, lugares lindos. Saia sempre, porque aí podemos ver sempre o charme, a elegância de Samantha, que é uma alegria. Baby, it's cool outside. Ela estava maravilhosa, Domingo. Ela estava maravilhosa, um charme. Aquela mulher é muito elegante.
Ah, meu Deus. Ele acaba a frase com te cuida, JJ, de novo.
Ô, oh, louco! Aí foi Mortal Kombat. Não, aí.
Ah, Mortal Kombat mesmo. Bom, vamos aqui para o Érico Stefani. Grandes mestres, tenham algumas observações a fazer do final de semana automobilístico.
Diga, Érico.
Nosso grande Elinho veio a convite dos patrocinadores fazer uma corridinha em uma pista totalmente travada e sem graça, quase se estrepa. Mas pelo menos
quase, Júnior, quase que volta de Citation Hospital 2 para Flórida.
Quase mesmo, mas saiu de...
Sabe aquele Citation Medical Plane dos planos de São Paulo? Quase que o Roger Pence que manda um aqui para levar ele, viu? Ave Maria. Nossa.
Mas pelo menos ele deu uma aula de simpatia na transmissão.
Ah, como sempre. Ele, em qualquer situação. Em qualquer situação.
Ele é fã, não sei o quê, tá torcendo muito por ele.
E eu não vejo a hora de começar o Dancing with Stars, só para ver a Chelsea de novo.
É, isso.
Ali passa mal, hein, sócio? Ali passa mal.
Passa mal, velho.
A pressão dele deve chegar a 19 lá. 19 por 18 e 8. O perigo não é o 19, o perigo é o 18 e 8.
É.
Não, ali passa mal. Não. Já viu o vídeo?
Não.
Veja. Tá perdendo tempo. E só esquece, velhinho. Passa mal. É um mal-estar terrível.
Bom, depois ele diz assim: acompanha a corrida do Nelsinho no sábado. É. E acho que o pessoal da Tanner tá fazendo estágio na Lotus. Entendeu? É, uma de estratégia de
tá fazendo corrida. Escola, Lotus. Tem razão, é. Érico.
Ele estava atrás dos três carros da Penske. E ainda antes, no meio da corrida, fez um pit estratégico.
Puta, eu não aguento esses pit estratégicos.
Caiu na zona do tiroteio e não conseguiu voltar para a parte de cima da classificação de jeito nenhum.
E não passa mais ninguém.
Ainda salvou o nono, mas se não fosse esse pit estratégico, poderia com certeza fazer um top 5.
Tá bom?
É, pessoal, a Lotus fazendo
esporte. Esses pit estratégicos acabam comigo, viu? Esse pit estratégico, o lock dog e a volta do líder. Me envelhece. Me envelhece. Mas enfim, Érico, é bem por aí. É bem por aí. E por isso que a gente fica nessa torcida desgraçada aqui, para que o Nelsinho já esteja com uma tratativa bem adiantada. Já, de preferência, já pagando a primeira parcela para uma boa equipe do ano que vem. Já paga a primeira agora, paga a segunda até novembro, já assume o foguete, em janeiro liquida e fica a temporada paga numa bela equipe.
É isso mesmo.
É tudo que ele está precisando, porque aí não dá mais.
Não dá mais mesmo. Tem, mas eu acho que o Nelsinho não é bobo, né, meu? Se ele fosse bobo, não estava lá, ele já deve ter percebido. Isso deve estar tentando se virar de alguma maneira. Porque senão realmente...
Não, e depois ali no buchicho as coisas correm rápido, eles se falam muito ali, eles conversam, a coisa corre a boca pequena. E eu tenho certeza que o Nelsinho sabe exatamente, e não tem como não saber. E também vai se arrepender para quê? Era o que tinha, era o que sobrou, chegou tarde, aí os caras juntaram lá um caco, o cara passando lá na rua. Ô meu, conhece de motor? Vem aqui, entra. Você sabe calibrar pneu? Entra aí, põe a camiseta aí do time e vamos lá.
Eu dou muito esse exemplo. Passa quem tá pegando na rua.
Exatamente. Passa, acabou. Você aí já guiou carro na sua vida? Então vem cá que você vai guiar o caminhão. Pronto.
É isso aí.
Júnior, é difícil. É, por isso a gente tem que torcer para uma boa equipe, porque eu tenho certeza que se tiver uma boa equipe, vem legal o ano que vem.
Também, ó.
Vai dar muita alegria pra gente. Que nem o Paludo, tá madurinho. Tá madurinho, madurinho, madurinho. Mão em boca.
Bom, e a última mensagem de hoje é do. É também de um confrade novo, o Black and Sun. Puxa.
Ah, bem-vindos aí os confrades novos, hein? Que bom, que alegria, bastante, viu?
Confrade novo.
Bastante gente nova aí. Novos amigos.
Acompanho o Loucos há algum tempo, mas estou debutando no post. Me tornei fã dos mestres Jedis, Yoda Edgar e Obi-Wan Adalto.
Obi-Wan, nossa, fantástico.
Pela forma suave e divertida, mas não menos verdadeira, se tratar os assuntos de velocidade.
Ah, que legal, Black.
Obrigado, Black. Bem, vamos lá. Certa vez peguei, infelizmente, apenas um trecho de um programa, Paixão por Carros, no qual Edgar participou. Faziam parte da sala de amigos Tony Vasconcelos e Ronaldo Nazar.
Grandes, grandes amigos lá de Santos e de São Vicente. Grandes amigos, amigos muito queridos.
Do ponto em que passei a acompanhar, Edgar contava, já finalizando a história, uma passagem impagável sobre o Leão tentando se adaptar à nova tecnologia do câmbio no volante. Tá cheio das luvas. Então gostaria que Edgar nos contasse essa passagem, enriquecendo com os detalhes da dificuldade do Leão, bem como sobre a solução, após a telemetria acusar que o Leão reduzia a marcha ao sair das curvas e ele jurava que não.
É verdade.
Conta essa aí, Edgar, de novo, que é essa parada. Para ver se você conta o lápis bico aqui.
Não, mas é... Não, não, Black Sun. Aí diz a lenda que é o seguinte, porque assim, o John Barner, né, que por sinal, um dos melhores engenheiros que passou pela Fórmula 1, um cara competentíssimo, só que era um cara muito sensível, assim, um cara que tinha suas manias. E ele tinha dois ou três pilotos, porque para ele só esses caras podiam trabalhar com ele, que entendiam o raciocínio dele, e ele confiava cegamente nas informações desses pilotos. E um deles chamava-se Roberto Pupo Moreno. Então, o Baixo trabalhou com o Barnard no desenvolvimento das famosas borboletas, que depois viraram lugar comum, né, na Fórmula 1. Infelizmente, a alavanquinha do lado perdeu lugar para as borboletas, que é até muito mais cômodo, o piloto não tira mais a mão do volante. Aquelas coisas que você já conhece, né, Blackburn? Então, Black Sun. Então, quando o câmbio ficou pronto, testado, mas foram fazer o primeiro teste. O Mansell estava na equipe, então foram para Fiorano. E Fiorano é uma pistinha muito travada. Pista de teste da Ferrari, na realidade é um vai e volta, um biris com umas curvinhas bem de baixa, bem travadinha, mas dá para você fazer um shakedown no carro, né? Não explicando isso para você, Black Sun, mas explicando talvez para alguns outros amigos, o famoso shakedown é aquele que você faz quando você anda com o carro, dá aquelas voltas e para, dá aquelas voltas programadas e para no que os engenheiros pedem para eles verificarem vazamentos, se está engatando, se não vaza nada, enfim, mangueiras de óleo, de água, etc. Você chama aquilo de shakedown, né? Então, para fazer o shakedown no carro. E convidaram alguns jornalistas para acompanhar, e aproveitaram e fizeram uma festa, até porque era uma super novidade, você imagina aquilo na época, né? O que que era. Então, inclusive as velhinhas que moram, porque moram famílias há muitos anos, né, com as velhinhas que moram naquelas casas que fica exatamente, o fundo das casas dá para a pista, e as velhinhas, e até sempre, eu até visitei algumas famílias daquelas, em casa, as senhoras, elas sabiam quem estava andando pelo jeito de andar, elas sabiam quem era, se era o Berger, sabiam quando era o Berger, quando era o Manso, quando era o Alesi, elas sabiam. Elas já diziam, não, o Alesi está testando hoje, você ia lá e era o Alesi. Uhum. Porque elas moravam na parte de trás da pista, a pista era o quintal da casa delas. Então, e umas velhinhas super, umas famílias super apaixonadas, enfim, imagina a ligação delas que já vem do tempo do comendador, né? Então convidaram a imprensa, foi uma coisa assim, mais meio que um gosto assim de festinha, e o Mansell saiu para experimentar o câmbio. E claro, era uma novidade espetacular, daqui a pouquinho me cai a ficha do engenheiro responsável, um dos outros engenheiros que também trabalhava com o Barnard naquela época lá. Mas, então explicaram para o Mansell, olha, a alavanquinha aqui nos dedos da tua mão direita põe as marchas para frente. Primeira, clique. Segunda, clique. Terceira, clique. Quarta, clique. Quinta, clique. Sexta, tá? Quando você precisar voltar ou reduzir, são os dedos ou o dedo da mão esquerda. Olha lá, clique quinta, você estava em sexta, clique quarta, clique terceira. Então, se ficou terceira, pôs quarta, precisa reduzir de novo, vai para a mão esquerda, terceira. Se precisar reduzir de novo, mão esquerda, segunda, entendeu? Aí virou, acelerou, mão direita, terceira. Acelerou de novo, mão direita de novo, quarta. E vai dar umas voltas para se acostumar. Bom, ele saiu, deu lá duas, três voltas, mas até aí estava andando devagar, experimentou, claro, algumas coisas acontecem, mas até aí você começa a levar, porque é uma experiência nova, né? E aí precisava parar, eles iam olhar, ver vazamento, você imagina o sistema de pressão hidráulica dentro daquele câmbio, que absurdo. O sistema hidráulico de pressão dentro de um carro de Fórmula 1 já é um absurdo, você imagina naquela época, então, com todas essas componentes, que é o sistema hidráulico que empurra a engrenagem. Quando você aciona lá, ele manda o hidráulico, manda empurrar a marcha para ir e para voltar nos carretéis, né? Então, de repente, o Manso, sim, adesso deve girar um pouco più forte, disse o engenheiro. Ah, tá bom, faccio più forte allora. Saiu para andar um pouco mais forte. E eles começaram a perceber, quando ele chegava no finalzinho da reta, ele chegava de quarto, não engatava nem quinta. E reduzia para terceira, começava a contornar, acelerava e aí o motor já pedia terceira. Tá certo? Porque ele estava em segunda e aí espetava uma primeira, porque era. Já entrava no limitador. Porque não cabia a primeira, porque ele já estava acelerando em segunda, entrava a primeira, entrava no limitador, ele tinha que pôr a segunda e para pôr a terceira de novo. E eles perceberam que isso acontecia nas duas pontas. E aconteceu algumas vezes numa de noventinha que tinha, mas ali ele começou a fazer numa marcha só, não deu problema. Aí chamaram uma hora ele para o box. E o que acontece que está entrando limitador nas duas pontas? Não sei por que acontece, eu estou pondo terceiro, mas está entrando primeiro. Imagina, o Barnard já pegou as pranchetas e começou a fazer cálculo, como está entrando primeiro? Daí entra aquela parte de física, né? Nossa, então deve ser, será que a carga cai? Começaram a fazer mil. Aí um do pessoal que trabalha com transmissão chamou, acho que o Barnard, o assistente dele de lado, e falou, será que não... Não, tem certeza? Não custa, não sei. Mas como é que vai resolver isso? Ah, vamos fazer um teste. Aí conversaram com o Barnard, estamos aqui para testar mesmo, né? E os jornalistas estranharam quando ele voltou com uma luva vermelha e uma luva azul. E aí mandou o Mansell colocar a luva azul do lado direito e na hora, ele, imagina, dentro do carro, eles devem ter falado alguma coisa para ele, ele colocou a luva azul do lado direito e a luva vermelha do lado esquerdo. E falaram mais um pouco, conversaram mais um pouco ali abaixando o carro, que os jornalistas não tinham acesso ao que estava falando, e ele saiu. Saiu, nossa, e aí começou, só deu uma erradinha, mas depois já não errou mais. Aí já contornava de segundo. Aí veio que é uma. Opa, que beleza! E aí chamaram. Pois é, o problema era o seguinte: a borboleta, quando você está na posição normal, lá que é 15 para as duas, 15 para as três, ou 10 para as três, já era o volante pequeno, então é 15 para as três. Você, muito bem, você está com o volante numa posição. Quando você vai fazer cotovelo, você vai no máximo do volante. Então você cruza o braço. A borboleta que está do lado direito passa para o lado esquerdo. E a borboleta do lado esquerdo vai para o lado direito. Sem as luvas, ele trocava do lado que ele estava vendo. Mas o câmbio era trocado. Por isso que entrava o limitador, porque ele, em vez de pôr a terceira, põe a primeira. Então ele estava de primeira, aí ele põe a segunda e põe a terceira. E aí caiu, quando deram a luva para ele, o cara se tocou, olha, a azul é a para frente e a vermelha é a para trás. Esse era o Leão.
Grande Leão. Grande Leão.
Aí depois ele acostumou aí virou uma festa, né? Hoje os caras não querem mais se ver livre desse câmbio, mas nem a pau, porque é de um conforto. Eu ainda, como veterano, eu prefiro a velha alavanquinha ali, mas esse câmbio para você guiar não tem igual. É tudo na mão. Sim. Ali.
Aí ele só tem mais uma pergunta. A F1 de hoje, e considerando o estilo principal de cada um, quem se daria melhor? Senna, genialidade, espiritualidade, Emerson, pragmático, objetivo... Ou Piquet, habilidade fora do comum, acertar o carro e sua língua afiada. Aproveitando na mesma ordem, poderíamos dizer que na atualizada os similares seriam Hamilton, Vettel e Alonso? Eu gostei disso daí. Eu acho que se tivesse que fazer uma coisa similar, acho que seria mais ou menos essa a sequência.
Black Sun, eu vou subir em cima da muralha da China, mas eu vou explicar para você por quê, para não deixar dúvida. Eu me acostumei, eu guiei tantos carros diferentes na minha vida de corrida, corri com um carro grande, um carro pequeno, com um carro velho, com um carro novo, enfim, eu guiei tantos carros na minha vida, e as coisas, quando você está guiando, que você tem que buscar uma performance no carro, são tantas as variáveis que você tem que administrar, que dá para você se aproximar de chegar a algumas conclusões. Eu não faria essa comparação pelo mesmo motivo, por exemplo, não é assim uma coisa lógica. Os caras falam, eu digo, cara, compare o Schumacher com o Ayrton Senna. Eu digo, não comparo. Por quê? Porque para mim não tem comparação. Eu vou comparar uma coisa que não existe comparação? Então, isso é uma coisa, isso é uma situação. Agora, nesses casos, eu não posso comparar, eu vou te explicar por quê. Eu não sei como o Schumacher, e por exemplo, como o Vettel hoje, se adaptariam ao carro do Fangio. E nem sei como o Fangio se adaptaria ao carro do Vettel ou ao carro do Schumacher. Então, é muito se para você... não sei, aquelas rodas, aqueles freios, aquele comportamento do carro, aquele motorzão na frente, depois mesmo quando as Alto Unions que já tinham motor atrás, com aquela roda enorme, aquela área pequena de pneu pegando na... No chão. Hoje em dia, esse pneu enorme, essa pressão aerodinâmica, como eu vi tantos pilotos, você vê que antigamente os pilotos, eles corriam em diferentes categorias. Era muito comum você ver piloto de Fórmula 1 correr de Fórmula 2 e correr de Sport Clássico, porque era um campeonato badaladíssimo.
Na época. Corria todos até de Simca.
Nossa, de tudo. Correu de DKV, começou de DKV, correu de tudo. Jaguar, correu de tudo.
É Simca, depois, não é Simca, hein?
Simca. Por favor, Simca, não Sinta, né? O padre Vasconcelos avisou. Bom, o que muitas vezes nós vimos, por exemplo, prova em Nürburgring, pilotos como Jack Hicks, Jochen Rindt, correndo de Fórmula 2, está em quarto, quinto na geral, andando com Fórmula 1. Por quê? Porque o carrinho era mais encapetado, era curtinho entre eixos, motorzinho encardido, os caras pequenininhos, vinha torrando o saco dos F1. Porque andava junto. E terminava a corrida, os caras iam correr de protótipo. Um sentava num Ford GT, outro sentava num Cobra, outro sentava numa Ferrari 330 e pau na máquina. Hoje você vê, isso já não existe. O cara corre de Fórmula 1, o cara só corre de Fórmula 1. O cara corre de esporte protótipo, de turismo, o cara só corre de turismo, de esporte protótipo. Quanto piloto que é leão de turismo tenta em outras categorias e não dá certo? São poucos os
que dão certo. E às vezes dá um puta azar, você vê, o Elinho veio correr aqui e deu essa pancada, entendeu?
Você vê, aí para piorar mais ainda. E hoje em dia não dá para dar cara para bater. Porra. Então, Black Sun, me perdoa, fazer uma comparação dessa é muito difícil, até porque, como você coloca muito bem aqui, cada um tinha o seu estilo, né? Você fala muito bem na genialidade, na espiritualidade, no pragmatismo, né, nos objetivos, nas habilidades do Nelson como mecânico, em acertar o carro. São características próprias de cada um e que não dá para fazer uma comparação como é que seria. Porque assim, o Schumacher não foi melhor do que o Fangio. Não sei, ele não guiou o carro do Fangio, o Fangio também não guiou o dele. Então, cada um ao seu tempo. Dentro do seu tempo, cada um deu o seu melhor e conseguiu extrair o melhor do seu equipamento. Claro que o Fangio, por exemplo, num tempo em que era muito importante, e quase todos eram assim, quase todos os pilotos eram mecânicos, porque a mecânica tinha um peso muito grande. Então, se você fosse mecânico, você tendo conhecimento do equipamento, você poupava muito mais o equipamento, só exigia dele quando você precisava. E porque você sabia onde estava acontecendo... Onde estava acontecendo o esforço em todos os momentos, o esforço no diferencial, o esforço na suspensão, a sobrecarga no freio, o aquecimento, você precisava saber disso. Então você vê que todos eles, Jack Brabham, Juan Manuel Fangio, todos eles, quase todos, Dennis Hulme, eram todos mecânicos. Então hoje esse quesito não é mais necessário. Hoje o que você precisa? De informática. Então tudo ao seu tempo. Por isso é que eu acho que não existe comparação. Cada um fez o melhor dentro do seu tempo. Grande abraço, Black Sun.
Abração, seja bem-vindo. Bom, pessoal, para encerrar, semana que vem, pelo que eu me lembro, nós temos só... Nós temos MotoGP.
Indianápolis, né?
E NASCAR. Olha aqui que eu não tinha me tocado. No sábado, tem Mid Ohio, né, pro Nelsinho. Olha. Pista mista, essa pista que a Indy correu agora.
Tá.
Taça. Vamos ver se o carro sai um pouquinho melhor, né? Para ver se ele consegue fazer alguma coisa.
É verdade.
E no domingo, o ovalzão, Super Oval de Michigan.
De Michigan, né?
É isso
aí. Muito bem, Júnior. E MotoGP, sábado classificação e domingo pau na máquina na parte da tarde,
par
né?
Da tarde,
Indianápolis na parte par da tarde. Tarde. Mas acho que o Sport TV faz.
Acho,
né?
Que sim.
Sport TV faz, com certeza.
Ainda mais que não é antes do futebol, tudo. Então...
Ah, bom, isso é muito bom. Aí não corremos risco. Em princípio, não corremos risco.
Em princípio,
risco.
Não.
Tá certo, Júnior? Então tá bom.
Nos falamos na terça que vem.
Nos falamos na terça que vem, já com muito oba-oba em cima dessa etapa aí que começa a alinhar o Mundial de MotoGP,
eu
né?
Acho também.
Começa a alinhar. Marques babando, volta os dois leões recuperados, tá certo?
Recuperados, mas tá.
Rutilou aí embaladíssimo agora pro futuro piloto de fábrica.
Recuperado, mas talvez com algum medinho ainda, não sei.
Sempre dá para pensar duas vezes, né? Porque assim, pimba de novo, não. Volta pro estaleiro, né? E com o Stoner passeando lá de capacete na mão. Tem uma boquinha aí. Louco para sentar num foguete daquele. Eu sabia que ia dar os 30 segundos, viu? Essa idade sempre dá. Tchau, Júnior. Tchau, rapaziada. Um abraço. Obrigado pelo carinho.
Tchau.
Side of me, love remains a drug that's high enough to feel. But did you know that when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen? Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell me, so much he can. say you remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. The gloom.